Senhoras e senhores deputados, novamente cumprimento todos e todas. Vamos dar início à segunda e última parte da nossa reunião de hoje, que consiste na audição do Governador do Banco de Portugal no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Requerimento esse que, recordo, foi aprovado nesta comissão. Requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que se prende com o acompanhamento da evolução das moratórias e do comportamento dos bancos e para discutir soluções para proteger as empresas e as famílias de um fim precipitado e abrupto das moratórias, como consta da parte conclusiva do mesmo. Assim, temos o gosto pessoal, diria, de contar com o Sr. Professor Dr. Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, que cumprimento, conhece os formalismos destas reuniões, mas cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá. Assim, tendo sido a requerimento de um grupo parlamentar, cumpre-lhe ou mesmo iniciar, e portanto será a Sra. Deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, que disporá de 5 minutos para colocar as suas questões, após o que, em tempo desejavelmente coincidente, o Sr. Governador do Banco de Portugal terá a amabilidade de responder a essas questões e depois, sucessivamente, aos demais grupos parlamentares, igualmente 5 minutos e 2 minutos aos senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos. Após o que sucederá uma segunda ronda em que, diferentemente da primeira, apenas os grupos parlamentares intervirão dispondo, para tal de até 3 minutos, após o que o Sr. Governador terá o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões, e uma terceira e última ronda, se a houver, na exata medida em que nessa ronda os tempos são atribuídos individualmente a cada senhora, o Sr. Deputado, que para tal se inscreva, dispondo então de até 2 minutos, dispondo também o Sr. Governador do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. E, portanto, reiterando a todos os meus cumprimentos, dava a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para colocar as questões que bem entender no exercício dos 5 minutos que lhe cabem. Faço, Sra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal. Nós esperámos muito tempo até ter dados atualizados sobre as moratórias. O Banco de Portugal não divulgava dados desde setembro e quando fez, e quando pudemos ter dados sobre a real dimensão da questão das moratórias, só o fez a dias do fim do prazo de um bloco importante de moratórias, que são as moratórias da Associação Portuguesa de Bancos. Não sei o porquê deste atraso, mas quero dizer que acho que foi um mau serviço que o Banco de Portugal prestou, porque informação mais atempada teria permitido também um alerta e uma resposta provavelmente mais atempada. Os dados, ainda assim, que o Banco de Portugal divulga são muito claros sobre a importância das moratórias. Em janeiro de 2021 havia 54 mil empresas, o correspondente a 24 mil milhões de euros em moratória, são 33% do crédito empresarial em Portugal. E no caso dos particulares são 20 mil milhões em crédito, cerca de 16% do crédito a particulares, sendo que 86% destes créditos dizem respeito à habitação. E acho que ninguém tem dúvidas, com base nestes dados, que a economia, o tecido empresarial, o emprego e a vida de muitas pessoas está a ser segurada pelos fios das moratórias. Num país onde os apoios sociais não são suficientes para que as pessoas façam frente e face às suas dificuldades. Aliás, num país onde o governo faz guerrilha contra o prolongamento de alguns apoios sociais. E o problema é que estas moratórias estão muito perto de acabar. Estão muito perto de acabar quando, em alguns casos, o país se encontra em estado de emergência ainda, quando a recuperação económica não está garantida e quando as pessoas não conseguem compreender bem quais são os seus direitos, nem o que é que podem fazer para evitar o desastre. E estas pessoas que veem o futuro com muita incerteza e a quem não estão a ser dadas respostas, merecem respostas claras. Foi-nos dito que as moratórias da Associação Portuguesa de Bancos, as chamadas moratórias privadas, eram residuais. Ficamos a saber agora que um em cada cinco empréstimos à habitação são uma moratória da Associação Portuguesa de Bancos, no valor de 3,7 mil milhões de euros. Qual é o problema? O problema é que estas moratórias acabam amanhã. E estas pessoas não sabem como é que vão fazer no dia seguinte para pagar o seu crédito. E nós queremos saber como é que é possível que nos tenham dito que as moratórias eram residuais, que as regras permitam uma passagem das moratórias privadas para as moratórias públicas e ainda assim um em cada cinco contratos de crédito à habitação que está em moratória vai terminar amanhã. E queremos ter respostas muito concretas sobre isso e queremos saber qual é a resposta do Banco de Portugal para cada uma das pessoas que ainda precisam da moratória e que vão deixar de ter moratória, causando um crédito em cumprimento da parte do banco e um desastre da parte, na vida destas pessoas, que ficarão muitas vezes enfim, sem a sua habitação. E quero saber o que é que está a ser feito. Como é que o Banco de Portugal está a acompanhar, quem são estas pessoas, quais são as suas condições, porque é que os seus créditos não foram transferidos para a moratória pública, o que é que está a ser feito para prolongar estas moratórias. Depois há duas outras questões sobre as moratórias empresariais, que acabam em dezembro, mas nós temos queixas de empresas que nos dizem que os bancos já estão a querer retirar as empresas destas moratórias. E queremos saber como é que o Banco de Portugal está a acompanhar estas situações e se o Governador garante aqui que as moratórias empresariais terminam em dezembro. E ainda há a questão das restantes moratórias habitacionais que terminam em setembro de 2021, muito antes de qualquer perspectiva de recuperação económica. E por isso o Banco de Portugal tem que dar uma resposta muito clara sobre qual é a perspectiva para a economia portuguesa e para o setor bancário. O que é que nós esperamos? Esperamos uma vaga de incumprimentos a seguir a setembro de 2021, porque não há outra perspectiva, nem um planeamento de prolongamento ou de acompanhamento no final destas moratórias. O Banco de Portugal vai deixar os bancos registar as perdas sob a forma de ativos não performantes ou não produtivos para voltarmos a repetir aquilo que já vimos na última crise. Enfim, qual é a saída? Quais são as propostas? Quais são as respostas que o Banco de Portugal nos dá face a esta preocupação que se agiganta e que para muitas pessoas significa já amanhã enfrentarem uma situação financeira incomportável. E acho que precisamos de respostas muito, muito claras sobre todas estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas questões que colocou e também por ter contido exatamente no tempo que estava atribuído. Dou então a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal, Professor Dr. Mário Centeno, renovando os meus cumprimentos. Sr. Governador, a palavra é sua. Faça favor. Sr. Governador, peço desculpa, estamos a vê-lo perfeitamente, mas não a ouvi-lo.
Sr. Presidente, peço desculpa, neste momento já me consegue ouvir?
Estamos a ouvi-lo, sim, senhor. Faça favor.
Muito obrigado. Temos aqui diversos filtros de som. Peço muita desculpa por isso. Estava a cumprimentá-lo, Sr. Presidente, e a agradecer as questões também da Sra. Deputada Mariana Mortágua e a referir o seguinte. As moratórias são, desde o início desta crise, um pilar importante da resposta a uma crise que foi exógena, inesperada e de dimensões nunca antes vividas a nível global. E nós temos que valorizar a resposta que foi dada pelo sistema bancário e, obviamente, pelo conjunto de medidas que foram tomadas neste contexto. A verdade é que Portugal teve nas moratórias um papel, encontrou nas moratórias um papel muito importante na resposta em termos de liquidez à crise económica e elas têm desempenhado o seu papel. Têm desempenhado também o seu papel nas diferentes dimensões que estas moratórias assumiram. na dimensão pública e nas dimensões privada, quer naquilo que foi definido pela APB, como pela ASFAC, em laboratórias que são designadas de âmbito privado, porque não são feitas ao abrigo da legislação que o governo foi adaptando. Mas têm todas o mesmo enquadramento regulamentar e que é sustentado nas orientações da EBA. O Banco de Portugal tem vindo a divulgar de forma mais ou menos continuada informação sobre as moratórias. Fê-lo nos boletins económicos que foi publicando e fê-lo numa análise, aliás, bastante detalhada, no final do ano passado, no relatório de estabilidade financeira. Eu acho que é importante sublinhar isto. A informação tem que ser tratada, de facto, com rigor. Foi necessário encontrar também aqui, em tempo bastante curto, mecanismos de reporte da informação de qualidade que pudesse ser útil para a tomada de decisão. Foi isso que fomos fazendo e esse investimento foi sendo mostrado, digamos assim, ao longo do tempo nestas publicações. Os números são agora conhecidos e estão organizados numa publicação que o Banco fará de forma regular a partir tendo começado em fevereiro, com dados de janeiro, de forma regular, e há duas ou três dimensões desses dados que eu queria sublinhar antes de ir à questão das perspectivas para o setor bancário e para a economia. É como a senhora deputada diz, a esmagadora maioria das moratórias estão ao abrigo da moratória pública, as condições de acesso a essa moratória, quer para as empresas, quer para as famílias, eram muito claras e eram, no caso português, bastante abrangentes. Aliás, bastante mais abrangentes e com menos restrições do que em alguns outros países europeus. Isto pode, aliás, ser uma das explicações possíveis para o facto de Portugal ter um dos valores mais elevados de utilização das moratórias, quer por empresas, quer por famílias. Mas também é resultado da leitura dos dados que as moratórias privadas, aquelas cuja adesão enfim, foi sendo também estendida pelas diferentes decisões da EBA e que, em alguns casos, terminam agora em 31 de março, portanto amanhã, essas moratórias têm vindo a perder importância no contexto das moratórias em Portugal. Eu vou citar apenas dois dados. Em relação às moratórias privadas para a habitação, desde o ponto mais alto nessas moratórias que se deu em junho até ao mês de fevereiro, eu posso partilhar com os senhores deputados dados um pouco mais recentes do que os de janeiro, que o Banco já publicou, até ao mês de fevereiro, nós temos uma redução dessas moratórias de 42%. São menos 2.375 milhões de euros em moratórias privadas. E é uma redução continuada ao longo de todo este período. Na verdade, pode haver um fenómeno de transferência destas moratórias privadas para a moratória pública, mas há claramente uma redução, e é uma redução muito forte, mês após mês, do peso e da importância destas moratórias. A mesma coisa acontece, aliás, nas moratórias que não de habitação, no contexto privado. Elas, aliás, representavam a maior parte das moratórias para particulares fora da habitação e, neste momento, isso praticamente já não acontece porque há uma redução muito forte do volume de moratórias nestas outras razões. Serve isto para dizer que a complementariedade dos instrumentos apresentados foi, em nosso entender, adequada à resposta que era necessária do lado da economia. Também quero isto dizer que a situação tem evoluído e nós temos tido uma clarificação muito clara da situação económica, quer das famílias, quer das empresas, e uma adaptação das outras medidas de política económica ao longo do ano de 2020 e naquilo que já levamos de 2021. Vale a pena partilhar dois dados sobre o endividamento dos diferentes setores económicos em 2020. Para dizer o seguinte, 2020 marca uma alteração de uma tendência muito virtuosa em que Portugal estava numa trajetória de redução muito significativa do endividamento. Em 2020 aumentou o endividamento das famílias, 3,5 pontos em pontos percentuais do PIB, mais ou menos o mesmo que a média da área do euro. Aumentou o endividamento das sociedades não financeiras, pouco acima de 6 pontos percentuais do PIB, mais 3 pontos percentuais do que na área do euro, e aumentou o endividamento público, que aumentou 16 pontos percentuais do PIB, quase 8 pontos percentuais acima daquilo que foi a média da área do euro. A resposta à crise foi generalizada e teve um impacto global em todos os setores. E esse equilíbrio nessa resposta não pode ser perdido e nós temos que contar nesta fase com todos os recursos que o país tem para dar essa resposta. Perspectivas para o setor bancário, perspectivas para a economia. Os setores que mais nos preocupam são os mesmos que preocupam a senhora deputada naquilo que foi a sua intervenção. Nós temos que olhar para os setores mais vulneráveis, mais afetados pela crise, aqueles que ainda não recuperaram o nível de atividade face ao pré-crise de Covid e entender como é que eles, ou projetar como é que eles vão encontrar em setembro de 2021 e temos que agir com antecipação. Para isso, o Banco de Portugal está a realizar um trabalho que tem neste momento em curso, com acesso a toda a informação, ou maior conjunto de informação, devo dizer que alguma vez foi utilizado para análise desta natureza, em termos de dados micro, para poder caracterizar a evolução do tecido económico empresarial, em particular em Portugal, que tinha recuperado níveis que nunca antes nós tínhamos vivido. As nossas perspectivas são as de que Portugal vai conseguir acompanhar a recuperação da atividade económica a nível mundial. Aliás, que era exatamente aquilo que vinha fazendo até 2019. Mas temos algumas incertezas e questionamos o que é que irá, como irá desenrolar a atividade económica nestes setores mais vulneráveis, que são a parte assimétrica da recuperação e que dependem daquilo que são os meses, os próximos meses na economia em Portugal. Nós não podemos correr o risco de singularizar Portugal na recuperação a nível europeu. Nós fomos, de facto, um dos primeiros países a implementar medidas nestas áreas e não podemos correr o risco de ficar para trás quando o resto dos países europeus já está a adaptar-se a viver num conjunto de medidas que são posteriores e num cenário posterior à crise económica. Mas a avaliação tem que ser feita nos próximos meses e ela deve levar isso em conta. Eu vou terminar dizendo que as dimensões que nós temos que considerar neste momento são a de que há, de facto, setores mais vulneráveis, que em termos agregados Nós temos em Portugal, neste ano 2020, tivemos uma reação das empresas que não teve paralelo com aquilo que aconteceu nas crises anteriores. Eu vou dar um indicador, que é o indicador dos depósitos. Em 2020, portanto, entre fevereiro de 21 e fevereiro de 20, as empresas portuguesas aumentaram os seus depósitos bancários em 9.200 milhões de euros. Este número compara com uma queda de 6.300 milhões de euros em 2012 e com uma queda de aproximadamente 300 milhões de euros em 2008. Ou seja, as empresas portuguesas em 2020 tiveram uma reação compatível com aquilo que são as reações esperadas de empresas em situações de crise, que foi aumentar a sua capacidade de resposta financeira. Temos que jogar com esta informação, temos que acreditar que todos vão querer estar unidos nesta resposta e desenhar as medidas que permitam que Portugal não seja isolado no contexto europeu nesta fase tão importante da resposta à crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem de imediato dou a palavra, igualmente, para dela fazer uso até 5 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Mário Centeno, na sua qualidade de Governador do Banco de Portugal, e começava precisamente, e agradecendo a sua resposta, mas há um conjunto de questões que estão hoje, digamos, na ordem do dia, no espaço público e nas preocupações dos cidadãos e das empresas, que carecem, pelo menos, de uma perspectiva de qual vai ser a sua abordagem. Nós temos consciência que a moratória pública portuguesa é, de facto, uma daquelas com períodos mais longos no quadro europeu. A vigência do nosso período das moratórias hoje está em cerca de 18 meses, comparativamente com a média europeia, que está em 3 a 6 meses. Também temos a noção de que fomos dos países e temos é significativo o valor dos montantes em moratórias, cerca de 46 mil milhões de euros, cerca de 15% da média europeia, e também temos a percepção de que houve, de facto, até pelas medidas tomadas mais recentemente, houve aquilo que se poderá eventualmente entender como uma migração de um conjunto das chamadas moratórias privadas, pelo menos parcialmente, para a denominada moratória pública, onde, pelo menos do ponto de vista do prazo, as circunstâncias eram mais favoráveis. Contudo, é evidente que, sabendo que estamos a falar de moratórias, moratórias são isso mesmo, são suspensões de pagamento, mas na vida, onde ter um momento onde elas vão cessar e há de retomar-se o seu pagamento gradual. Obviamente que nós também constatamos que há, neste momento, na sociedade, aliás, até por força do agravamento da pandemia, alguns ciclos de que se perspectivavam do desenvolvimento económico podem estar um pouco mais atrasados do que seria a perspectiva inicial. E, por isso, há alguma preocupação, nomeadamente das empresas, das famílias, e muito particularmente no setor das empresas, naqueles setores onde já está muito já identificados e já referenciados, onde a crise é mais significativa. Por isso, a nossa preocupação, mas também, por outro lado, tendo a noção, e aqui acompanhando a preocupação, de que nós não podemos colocar-nos sobre o radar numa posição fora do enquadramento europeu. Aliás, todas estas matérias sobre as moratórias, os guidelines, foram todos emitidos pela EBA e, portanto, é neste quadro que foram até hoje tantas moratórias privadas como as moratórias públicas emitidas. E, por isso, também temos a noção que não poderemos, sobre pena de criar um risco muito significativo para o sistema financeiro e para o sistema bancário português, a sair deste quadro. Mas é dentro deste quadro que precisamos de algumas respostas. E a pergunta que eu queria deixar ao Sr. Governador do Banco de Portugal era, concretamente, naquele acompanhamento que o Banco de Portugal está a fazer, como aqui já referiu, até fazendo alusão a que ele é de uma dimensão muito grande e particularmente teve uma abordagem micro muito significativa, é de que, e presumo que será em articulação com o sistema financeiro, quais serão as medidas que são suscetíveis de poderem ser equacionadas pelos bancos e pelas entidades bancárias relativamente à relação com os devedores, sejam eles singulares, pessoas singulares, sejam eles pessoas coletivas, no sentido de encontrar-se uma plataforma que permita criar as condições mais favoráveis para o retomar do cumprimento das obrigações, mas e evitar aquilo que alguns temem e que é uma possibilidade, a poder acontecer um significativo incremento do chamado crédito mal parado, dos NPLs, e, portanto, criar aqui dificuldades tremendas à economia e aos próprios bancos. E também, já agora, do ponto de vista dos bancos e do sistema financeiro, como é que também podemos encarar a sua perspectiva de capacidade de resiliência, no sentido de que o impacto que possa ocorrer de um aumento de incumprimento resultante do início dos pagamentos, dos planos de pagamento dos créditos recomeçar, poderão gerar incumprimentos, até que de medida o Banco de Portugal perspectiva que isso possa afetar o sistema financeiro português, e era neste quadro que pedia alguns esclarecimentos complementares e terminava. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra agora ao Sr. Governador do Banco de Portugal para responder às questões suscitadas, apelando à sua capacidade. Sr. Governador, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser mais sintético desta vez. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio, pelas questões que me coloca, que elas são, de facto, muito, muito importantes enfim, centradas naquilo que é a resposta necessária que o setor bancário tem que dar neste momento. As moratórias em Portugal são implementadas num contexto, e eu não quero deixar de também dar este conteúdo informativo a esta minha resposta, num contexto em que o setor privado em Portugal, as empresas e as famílias, tinham desde 2018, pela primeira vez no século XXI, níveis de endividamento inferiores em percentagem do PIB aos da área do euro. Esta evolução, que foi conseguida à custa de uma redução muito significativa dos níveis de dívida anteriores à crise de 2020, é e tem que ser considerada como um fator de confiança na capacidade que a economia portuguesa tem de dar resposta a estes desafios. É verdade que tem havido alguma transferência de créditos em moratória, da moratória privada para a moratória pública, ela é natural que aconteça ao longo do tempo, mas eu queria sublinhar que desde outubro, e vou referir os números apenas desde outubro, porque foi um momento importante de potencial transferência, foi o mês de setembro, nós tivemos um aumento no crédito à habitação em moratória de 242 milhões de euros para a moratória pública e uma redução de 785 milhões de euros de crédito em moratória na moratória privada. Claramente, a redução do crédito em moratória privada excede largamente aquilo que tem sido a evolução de algum crescimento na moratória, no crédito em moratória pública. As soluções. O setor bancário em Portugal chega ele próprio também ao final de 2019 em condições de capitalização e num processo muito significativo de redução dos NPLs, do crédito mal parado, que aliás foi dos mais acelerados processos de redução nos últimos anos na Europa. Durante o ano 2020, o setor bancário em Portugal aumentou as imparidades em 2 mil milhões de euros Isto é um aumento de 44% face a 2019. E esta é a primeira resposta que os bancos deram, e de preparação, obviamente, para aquilo que possam ser eventos de incumprimento associados às moratórias ou à crise em geral nos próximos anos. Isto aconteceu, em qualquer dos casos, num ano, 2020, em que o rácio de NPLs em Portugal se situou pela primeira vez abaixo de 5%. E 5% é um número quase mítico no contexto europeu, porque 5% é o patamar abaixo do qual a redução do risco nos setores bancários e financeiros passa a ter uma interpretação de sustentabilidade a nível europeu muito significativo. E, portanto, a resposta dos bancos está preparada, na medida em que nós podemos dizer que estamos preparados para uma crise desta dimensão. A negociação tem que ser bilateral. A reestruturação de créditos deve ser vista numa ligação direta com os clientes. Eu estou certo, e temos evidência disso, e temos acompanhado, que os bancos estão a seguir muito de perto esta situação. Desde logo com as moratórias cujo fim se aproxima e que variará entre, é bom dizê-lo, 31 de março e o final do primeiro semestre, nem tudo acontece no dia 1 de abril, mas os instrumentos para fazer face a essas dificuldades residem dentro dos bancos. Não digo com isto que nós não devamos e temos que sublinhar o apoio das diferentes medidas que o Governo tem tomado na política orçamental. Tem sido assim também em toda a Europa, seja através da criação de apoios inexistentes antes da crise, como por exemplo o layoff simplificado, seja a partir da política social e de mercado de trabalho, com a extensão, por exemplo, do prazo de todos os benefícios associados a subsídios de desemprego e a subsídio social de desemprego. A resposta tem que ser, é a mensagem principal que eu quero passar nesta dimensão, ela tem que ser abrangente, ela não pode ser dirigida apenas a um dos setores da nossa sociedade, porque sabemos de crises anteriores que essa receita não funciona e acaba por temos que mudar de trajetória quando... neste contexto europeu, outros países estão já noutro estágio, digamos assim. É uma preocupação muito grande. Temos estado a trabalhar com os bancos e estamos em crer que essa resposta individualizada, que não promove, diria, como por exemplo significaria estender moratórias indiscriminadamente fora das orientações da EBA, a marcação de uma proporção enorme de clientes bancários, isso teria um ricochete face à atividade bancária, quer dos bancos, quer dos seus clientes, muito significativa. E, portanto, o acompanhamento tem que ser dessa forma, e estou consciente de que temos que preparar, na verdade não é até, terá que ser nos próximos meses, preparar aquilo que é a resposta que venha a ser necessária para o fim das moratórias públicas. Isso, insisto, depende muito da evolução da economia até esse momento e da forma como conseguirmos associar todas as medidas que existem e aquelas que venham a ser criadas para tal. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu senhor Governador. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Carlos Silva, a quem de imediato passo a palavra para que dela faça uso até 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, cumprimento. É um gosto revê-lo agora nestas novas funções e por isso agradeço a sua colaboração com este Parlamento. Este tema das moratórias bancárias constitui uma das maiores preocupações que o país tem pela frente no pós-Covid-19. Sem sombra de dúvidas, estamos perante um tema muito sério, pois a partir de amanhã, milhares de famílias portuguesas vão ter de pagar a prestação mensal da casa ao banco, de novo, numa altura em que, por via desta crise pandémica, os portugueses em aflição têm menos rendimentos ou estão sem rendimentos. A resposta do governo é, escandalosamente, paciência, é da vida. E responde que estamos a estudar e a avaliar o impacto das próximas suspensões de moratórias. Outros países europeus resolveram trilhar um caminho diferente nas ajudas e incentivos às famílias e empresas. As ajudas foram diretas. Em Portugal, com as moratórias, de forma confortável, o governo empurrou o problema com a barriga, passando para os bancos a função de ajudar as famílias e as empresas. Não estou com isto a desvalorizar o papel das moratórias na economia, mas a ausência de medidas de apoio concretas foram substituídas pela almofada das moratórias e tenderam a disfarçar o embate e o choque com a realidade da crise que atravessamos. Este é mais um teste à resiliência da economia, ao desempenho do governo e, fundamentalmente, à capacidade das famílias para honrar os seus compromissos. Teste esse que receamos o governo não esteja à sua altura. Ainda não terminou a pandemia, não se sabe ainda ao certo se a economia portuguesa sai dos cuidados intensivos, mas o Estado já se apresta, sem qualquer alternativa, a retirar apoios e incentivos. Com uma economia altamente endividada, com quebras acentuadas de rendimento, o único recurso de emergência são as moratórias e essas são suspensas. É caso para dizer que Portugal, alegadamente, poderá regredir dos cuidados intensivos para o estado de coma. Perante esta situação explosiva, 23% do crédito total está em moratória. Somos o segundo país da União Europeia com mais recurso a moratórias. Pergunto, Sr. Governador, tem conhecimento de algumas medidas paliativas do Governo que compensem a retirada destas moratórias? Ou a sua resposta é mesmo aquela que deu à deputada Mariana Mortágua, de que estamos a estudar e envidar esforços no sentido de encontrar alternativas? Sr. Governador, a situação económica que justificou a adoção destas medidas de política, de moratórias, está longe de estar suspensa. Pelo contrário, a deterioração da economia neste primeiro trimestre foi violenta, a economia está a afundar-se, coloca pressão sobre os principais indicadores macroeconómicos, o desemprego está a aumentar, as falências estão a aumentar, setores inteiros da economia empresarial estão parados. O Sr. Governador, em dezembro passado, recomendou que não se fizesse retirar cedo demais os apoios à economia. Os apoios aos agentes económicos e às famílias. Acha, Sr. Governador, é outra questão que lhe deixo, que o Governo, da qual o senhor fez parte, está a seguir os conselhos do Governador? Sr. Governador, agora um conjunto de questões muito concretas para respostas ainda mais concretas. Ao certo, quantas famílias estavam com a prestação do seu empréstimo à habitação suspenso por via das moratórias? Qual é a dimensão total do problema que vamos ter a partir de quarta-feira? O que é que o regulador e supervisor espera que venha a acontecer em junho e setembro? Agora, em junho e setembro. O que é que o regulador e o supervisor pensa fazer para minimizar os estragos potencialmente explosivos do fim das moratórias? O que pensa ainda o regulador e supervisor de o governo não ter providenciado amparar o país neste choque que vai ser o fim das moratórias? E ainda, se é equacionável uma nova prorrogação do prazo das moratórias públicas. Senhor Governador, Portugal foi um dos países que menos usou recursos públicos para ajudar as empresas a protegerem-se dos efeitos da pandemia. O INE estimou apenas 2,3% do PIB o impacto das medidas no combate ao Covid e à pandemia, e de apoio às empresas e aos empregos no Orçamento de Estado para 2020. O saldo orçamental ficou, em contas nacionais, mais de 1.000 milhões de euros aquém do previsto. Em contabilidade pública, 3.400 milhões de euros aquém. Este orçamento foi feito para uma evolução da economia que não vai acontecer, é irreal, porque a economia não está a recuperar. O nível e o tipo de apoios que estão enquadrados pelo orçamento são para si considerados suficientes? Senhor Governador, querendo proteger-se a dívida pública, não corremos o risco de vir a agravar ainda mais por falta de ponderação dos riscos que temos pela frente? Por todos estes motivos, o PSD está muito preocupado. Saímos desta audição ainda muito mais preocupados, porque o regulador e o governo, para já, não anteciparam uma solução alternativa à retirada destes apoios, ficando numa espécie de fingir que não vê e aguardando que a bazuca rebente. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Governador do Banco de Portugal para responder. Sr. Governador, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Senhor Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. As questões que me coloca são muito importantes. Eu só tentaria centrar aqui a resposta naquilo que são os números, naquilo que nós conhecemos da evolução da nossa economia, do papel que as moratórias tiveram e que foi central. Insisto, Portugal foi dos primeiros países a legislar moratórias. Aliás, elas foram legisladas antes ainda da orientação da EBA, que é do início de abril, e o primeiro decreto-lei sobre moratórias é ainda de março de 2020. E portanto, nós não podemos desbaratar, digamos assim, a importância das moratórias. Agora, temos que as colocar no quadro onde elas estão a fazer efeito e que impacto é que elas têm tido. O Banco de Portugal estimou, numa das publicações que analisou a realidade das moratórias, mais em particular o relatório de estabilidade financeira de dezembro de 2020, que o volume de prestações do serviço da dívida adiado com as moratórias até setembro de 2021 seria de 11 mil milhões de euros, e isto abrange empresas e famílias. Nós sabemos também que, segundo a informação do inquérito que fizemos aos bancos, que aproximadamente metade das famílias que têm créditos em moratória viram os seus depósitos aumentar. Na verdade, os depósitos das famílias em Portugal, entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2020, aumentaram 14 mil milhões de euros. Isto é mais do dobro, na verdade é quase o triplo, daquilo que era a média anual nos últimos anos de crescimento dos depósitos. E os últimos anos foram anos de forte crescimento do rendimento disponível e, portanto, também dos depósitos das famílias. Nós sabemos também que a mesma realidade se passa para as empresas, em grande, aliás, contraste com crises anteriores, das mais próximas às mais distantes. Este aumento da poupança, que é um aumento por precaução, é muito bem-vindo e ele não pode ser esquecido. E ele faz com que a adjetivação que às vezes usamos em relação a estas questões, e o Sr. Deputado, por exemplo, utilizou a adjetivação de explosivo, deve ser posta com cautela e neste contexto. Porque a economia portuguesa fez aquilo que era esperado de uma economia sujeita a este tipo de choque. E comportou-se em 2020 de forma mais até adaptada às dificuldades do que o resto da Europa. Eu já aqui referi a evolução da dívida, e estou a falar de dívida bruta. Se nós a esta evolução da dívida retirarmos a evolução dos depósitos, a dívida líquida portuguesa no setor privado tem ainda uma evolução mais favorável. O que é que o supervisor tem que fazer? O supervisor tem que classificar, tem que olhar para a classificação dos créditos, tem que encontrar ou procurar que os bancos encontrem soluções para situações específicas de devedores, como eu há pouco referi, em particular separando aquilo que são situações, em particular empresas viáveis das não viáveis, e tem que promover o registro de imparidades, incentivar esse comportamento cautelar dos bancos, que foi também aquilo que nós vimos ao longo do ano 2020. Não estou com isto a dizer que chegámos a um ponto em que não temos que nos preocupar, antes pelo contrário, Estamos, como bem disse o Sr. Deputado, ainda em plena pandemia. Temos que observar o que vão ser os próximos meses para tomar decisões capazes de responder como o fizemos até aqui. Acho que a nível europeu e a nível nacional, nós devemos entender que as medidas que tomamos permitiram responder à maior crise que alguma vez podíamos imaginar, em que passou, por exemplo, pelo fecho obrigatório, compulsivo, da atividade económica. As medidas que estão em vigor, para além das moratórias e do apoio que a política monetária tem dado às condições de financiamento das economias da área do euro, passam por medidas de apoio ao rendimento. E eu queria relembrar, Sr. Deputado e Srs. Deputados, que o rendimento disponível das famílias portuguesas não caiu em nenhum ano desta crise. Ele cresceu 0,6% em 2020 e o Banco de Portugal estima que continua a crescer acima de 2% em média nos próximos 3 anos. E a grande sustentação deste rendimento disponível são os salários, que aliás representam 66% do rendimento disponível das famílias em Portugal. E os salários estima-se que tenham crescido 1% em 2020, cresçam 2,6% este ano e acima de 3% nos anos seguintes. Ou seja, esta é a realidade sobre a qual trabalhamos. Só foi possível aqui chegar, a nível europeu e em Portugal também, pelo apoio maciço que os países deram à retenção do emprego. Os programas de layoff simplificado, de apoio à retoma, os apoios a fundo perdido dados às empresas. Reter emprego não é aquilo que nós em economia chamamos um almoço grátis para as empresas. Não foi só o Estado, mas sem estes apoios do Estado, nós não teríamos conseguido os indicadores que hoje temos no emprego e que hoje temos no rendimento disponível. O resto foi as empresas que colocaram num investimento muito significativo na sua capacidade produtiva e é na retenção, na manutenção dessa capacidade produtiva. A dimensão do problema não pode ser escamoteada, mas ela tem que ser enquadrada. E por isso pensamos que num quadro em que a nível europeu não há orientações que permitam a prorrogação das moratórias, que levaria, aliás, a uma marcação generalizada como estando em incumprimento de créditos de famílias e empresas, que seria uma verdadeira armadilha para essas empresas no futuro e no acesso ao sistema bancário. A situação não pode ser colocada dessa forma. Portugal não pode ficar isolado nesta dimensão e devemos apostar, como eu disse há pouco, naquilo que é o trabalho que a banca tem que fazer com os seus clientes, que tem que ser acompanhado de capital e de imparidades e também, obviamente, dos apoios públicos que se devem ir adaptando à evolução da crise e sustento aquilo que o Sr. Deputado referiu, não podemos tirar um único apoio de forma precoce. Mas podemos e devemos ir adaptando os apoios à evolução da crise pandémica. Hoje sabemos muito, muito mais sobre a evolução da economia nestas circunstâncias do que sabíamos em março ou abril. Nessa altura foi muito fácil, acredite, dentro da grande dificuldade que foi tomar decisões nessa altura, a nível europeu e a nível nacional, a preocupação era só uma, era liquidez. Nós tínhamos que dar liquidez a todos os agentes na economia. Hoje, a preocupação é mais diversa. E nessa diversidade também se torna mais complexa. Não podemos é sussurrar a essa complexidade, não entrar numa adjetivação que passe uma realidade ou a configuração de uma realidade que não é aquela em que nós estamos. Ainda hoje saíram números do INE para a indústria e para o comércio a retalho. Nós temos a evolução da indústria em Portugal com quedas menores em fevereiro do que aquelas que se registaram no quarto trimestre de 2020. Mas temos a assimetria total nisto, que é no setor do comércio, temos quedas muito superiores àquelas que tínhamos no quarto trimestre. A pandemia tem feito um pouco isto. Há aqui uma mutação, às vezes, de mês para mês, nestas taxas de crescimento. Temos que manter os apoios, temos que manter esta capacidade de os ir adaptando. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Eduardo Deputado. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Governador do Banco de Portugal. E nós ouvimos até agora as suas palavras sobre esta questão das moratórias, mas o que é facto é que não podemos ignorar a realidade. E a realidade está aí à frente de todos. É que neste momento, para muitas famílias que têm créditos à habitação e para muitas empresas que recorreram a estas moratórias, não há condições de começar a pagar as prestações de forma normal, porque a vida ainda não está normal. Ou seja, as condições económicas ainda não estão normais, pelo contrário, estamos hoje, eventualmente, numa situação mais grave do que aquela que estávamos há um ano atrás, e, portanto, não há, de forma nenhuma, condições para que se possa pensar no início da normalidade em termos das prestações da casa ou dos créditos que as empresas têm e que tiveram que recorrer a estas moratórias. E, portanto, nesse sentido, aquilo que o PCP apresentou no passado dia 5 de março e que infelizmente só foi possível agendar para amanhã, mas ainda será amanhã que será discutido, foi precisamente um projeto de lei no sentido de prorrogar estas moratórias por mais 6 meses, que pensamos que é uma medida fundamental neste momento que estamos a viver para dar resposta a uma situação urgente, que é a situação dos milhares de portugueses que não estão em condições de amanhã começar a pagar as prestações de forma normal e, portanto, pensamos que esta iniciativa deve ser devidamente ponderada pelos vários partidos para que possa ser aprovada e que possa também encontrar essas melhores soluções possíveis também em especialidade. Agora, também temos consciência de uma coisa, é que prorrogar por mais 6 meses pode ser suficiente ou não, daqui a 6 meses pode ser necessário voltar a pensar no assunto, mas aquilo que seria de facto necessário era criar-se as medidas para que daqui a 6 meses pudesse haver um regresso à normalidade o mais possível, em termos daquilo que é a situação económica e a situação social, e também depois naquilo que diz respeito ao pagamento das prestações, que é aquilo que todos nós pretendemos, é que haja normalidade do ponto de vista da vida em todos os seus domínios. E para isso tem que haver medidas concretas ao nível dos apoios sociais, ao nível da promoção do emprego e dos rendimentos, também ao nível da vacinação, para avançar rapidamente, porque só com uma vacinação ampla da população é que a economia pode, de facto, abrir de forma mais expressiva. E, portanto, são precisas tomar essas medidas. Nós não ignoramos a necessidade de tomar essas medidas em conjunto com este prorrogamento com esta prorrogação das moratórias. Agora, perante a situação urgente que vivemos, não há dúvida que é necessário tomar esta medida. A proposta do PCP, além de alargar as moratórias por mais 6 meses, também abre a possibilidade de recorrer a moratórias para créditos que foram contraídos depois de março de 2020. Nós sabemos que o critério até agora tem sido o de que apenas os créditos anteriores à situação de pandemia é que se justifica estarem em moratória, porque quem contraiu créditos depois, enfim, já sabia a situação que estamos a viver. Agora, se isso é verdade, também é verdade que a gestão de expectativas sobre a recuperação económica foi-se alterando ao longo destes meses. Nós tivemos aqui um período em que, nomeadamente no verão, se criou uma certa expectativa de uma recuperação económica iminente. E isso não foi por acaso. Houve declarações públicas nesse sentido, até de responsáveis governativos. E, portanto, consideramos que houve, de facto, pode haver situações que justifique a pessoas que, perante essas expectativas que foram criadas, ou até perante situações urgentes de terem que recorrer a créditos para poderem sobreviver, empresas e pessoas, tenham recorrido a esses créditos e neste momento necessitem de ter acesso à moratória e, portanto, também queríamos questioná-la acerca dessa possibilidade das moratórias serem alargadas para créditos contraídos depois de março de 2020. Por fim, relativamente à questão deste prolongamento, queríamos perguntar se não considera o Sr. Governador que esta é uma matéria também de interesse para a banca, porque não há interesse nenhum, penso eu, na banca, de ter incumprimentos, das pessoas começarem a entrar em incumprimentos. Aquilo que a banca quer é que haja um pagamento dos créditos e, portanto, se agora não há condições para iniciar esse pagamento, é necessário prorrogar estas moratórias. Por outro lado, também, como é que o Banco de Portugal acompanha esta situação do ponto de vista da estabilidade do sistema financeiro e que medidas é que toma do ponto de vista preventivo para que esta situação não venha a ter consequências mais gravosas no futuro. E, portanto, deixava estas questões porque amanhã será votada esta iniciativa do PCP e, portanto, as opiniões que sejam aqui manifestadas naturalmente terão de ser tidas em conta, mas esperamos que, de facto, possa ser tomada essa iniciativa porque a situação é urgente e não há como contornar a realidade que está à frente de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Duarte Alves. A palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal para responder. Sr. Governador, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Deixe-me ser conciso e, ao mesmo tempo, espero eu, claro, no sentido do que é que, quais são as consequências, o que é que significa prolongar moratórias fora do contexto da recomendação da EBA, que é o quadro regulamentar que orienta todos os bancos europeus. Essa extensão levaria a que os créditos que fossem considerados em moratória no âmbito dessa prorrogação passassem a estar como créditos reestruturados. Seria uma reestruturação em massa. Eu há pouco referi que era quase uma armadilha para muitos dos clientes que poderiam ter acesso a outras soluções ou simplesmente não tivessem a necessidade de estar nessa moratória. Aliás, obrigaria que muitos desses clientes pudessem ter que sair da moratória, podendo ainda beneficiar dela, para não serem envolvidos nesta, eu diria quase que, onda de reestruturações e de marcação como estando em reestruturação de créditos bancários. A solução para aquilo, para os créditos cuja moratória termina neste momento e que, insisto, são créditos que não estão abrangidos pela moratória pública, a moratória pública estava destinada no crédito à habitação a todos os trabalhadores desempregados que, de alguma forma, tinham sofrido quebras de rendimento com a pandemia, a situações muito, enfim, alargadas, até quando comparadas no âmbito europeu, e, portanto, os créditos que não estão nesta categoria são de trabalhadores que não tiveram estas características que lhes permitissem aceder à moratória pública. Temos que separar bem esta situação. Eu há pouco referi que das famílias com crédito em moratória, eu referi que metade não tinha tido diminuição de depósitos. Na verdade, o que eu devia ter dito era rendimento. A pergunta que foi feita aos bancos foi diretamente ao rendimento, portanto é uma informação até mais consistente do que os próprios depósitos. E isto explica-se, de facto, pela abrangência das moratórias em Portugal, pela capacidade que a economia portuguesa teve de manter o rendimento das famílias. Há sempre situações díspares no mercado de trabalho e na economia, enfim, todos sabemos isso, eu sei isso bastante bem, mas a verdade é que, em termos agregados, quero insistir nesta matéria, o rendimento disponível das famílias portuguesas não caiu em 2020, ao contrário do que aconteceu em todas as outras crises anteriores. A taxa de poupança subiu para 12% em 2020, tinha sido 6,8% em 2019. Este é um crescimento muito significativo das poupanças das famílias portuguesas em 2020. E é com esta realidade e com os apoios públicos que existem que nós temos que enfrentar a evolução destas matérias. E insisto, a moratória, seja pública, seja privada, deve ser feita ao abrigo das orientações comuns que os bancos portugueses têm que respeitar e é a forma de melhor proteger os clientes bancários. Qualquer coisa que saia deste quadro acaba por ter um efeito que eu já chamei de ricochete sobre os clientes bancários, sobre os próprios bancos, que não é desejável. Isto não quer dizer, antes pelo contrário, tal como eu referi há pouco, que os bancos não façam e não estejam a fazer, e temos informação de que estão a fazê-lo, um acompanhamento dos seus clientes, daqueles que têm dificuldades de, neste momento ainda, e serão seguramente, e haverá seguramente clientes nesta categoria, que a informação que tenho é que não serão muitos. Aliás, quero aqui deixar uma nota, a moratória da ASFAC, que também era uma moratória privada e que já terminou, segundo a informação que temos, não gerou níveis de incumprimento significativos, e estamos a falar de créditos de consumo, em que os níveis de incumprimento médios são até superiores ao da restante atividade de crédito, e não houve, no fim da moratória da ASFAC, nenhuma dificuldade de tratar eventuais incumprimentos no quadro normal da atividade dessas empresas. E, portanto, devemos, e insisto nisto, estar atentos, perceber a evolução de toda esta realidade. E queria dar mais um número sobre o mercado de trabalho, porque eu sei que é um tema que é muito importante para o Sr. Deputado Duarte Alves e é, seguramente, também muito importante para todos nós. Quando comparamos a evolução do mercado de trabalho em 2020 com o mercado de trabalho no início da crise da dívida soberana, nós vemos e constatamos o seguinte: emprego com mais do que 12 meses de antiguidade nas empresas aumentou, a palavra é aumentou, 88 mil postos de trabalho em 2020. Tinha caído 192 mil postos de trabalho entre 2012 e 2013. Se fizermos esta diferença, que são 280 mil postos de trabalho, ao salário médio da economia portuguesa, isto são quase 4 mil milhões de euros de salários a mais que foram pagos em 2020 e que em 2012, 2013, tinham desaparecido da economia portuguesa. 4 mil milhões de euros de salários anual, em termos anuais, em média anual, é um valor muito significativo de rendimento. E é isso que permitiu sustentar, ou foi isso que permitiu sustentar, o rendimento disponível das famílias em 2020. Deixe-me dizer-lhe que é verdade também que nos empregos de mais curta duração, o número de empregos que foram destruídos em termos líquidos em 2020 é praticamente igual àquele que foi destruído em 2012 e 2013. A capacidade de retenção de emprego na economia portuguesa concentrou-se no emprego de maior duração. E isto é uma novidade. E é uma muito boa novidade para a capacidade de resistir do mercado de trabalho em Portugal. Estes são os dados. Eu queria só partilhar a minha preocupação, mas também não queria deixar de transmitir que a evolução da economia em Portugal tem sabido dar resposta aos desafios que enfrentamos e, insisto, nós não devemos, não podemos retirar medidas enquanto a economia não evoluir no sentido de termos mais certeza sobre a evolução da pandemia, mas também não podemos ficar isolados num contexto internacional que iria penalizar as nossas condições de funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Cecília Meireles. Sra. Deputada, faço agora a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Governador e dar-lhe as boas-vindas mais uma vez a esta comissão, que costumava ser aqui presença regular. É um prazer revê-lo. E sobre a questão das moratórias, por várias vezes tenho-as ouvido classificar, eu própria já o fiz, como a bomba-relógio. Porque isto tem a ver com a dimensão que elas assumiram em Portugal. Em Portugal, as moratórias bancárias assumiram uma dimensão de mais de 20% do total do crédito. É muito, muito expressivo e, tanto quanto sei, bastante superior à esmagadora maioria dos países europeus. A explicação que eu ouvi ao Sr. Governador para este facto é que em Portugal elas foram de muito mais fácil acesso. Foi muito mais fácil recorrer às moratórias. Eu confesso-lhe, Sr. Governador, que a minha explicação é um tanto alternativa. É que o problema é que em Portugal foi muito difícil recorrer a outros mecanismos que não às moratórias. Em alguns casos foi mesmo impossível. E daí as pessoas recorreram às moratórias porque era o que podiam. Mas já lá iremos. Gostava também de lhe dizer e deixar clara a minha posição sobre este assunto. Eu acho que quando se está perante uma bomba-relógio, a prioridade deve ser desativar a bomba-relógio e não propriamente estar a adiar sempre a bomba-relógio. Isso só por si não resolve problema rigorosamente nenhum. O que nós temos que encontrar é formas e soluções de desativar esta bomba-relógio. E isso faz-se como? Faz-se agindo junto das famílias que perderam rendimentos e faz-se junto das empresas que, em muitos casos, já estavam bastante descapitalizadas e nós ainda tínhamos um problema. Imagine-se como estarão agora. O Sr. Governador, dizendo, não é sua função encontrar estas soluções, mas é função ajudar a que o Governo as encontre. Dizer pura e simplesmente que os bancos vão tratar, a mim não me sossega nada. Primeiro, porque com toda a franqueza desconfio que não vão, e em segundo lugar, também não é sua função, não é essa a função dos bancos. E, portanto, eu gostava de lhe fazer aqui algumas perguntas concretas para podermos ir por capas, percebendo o que é que está aqui em causa. Em primeiro lugar, é importante perceber-se que o que vai acabar no fim deste mês, nós estamos a falar no que toca ao crédito à habitação das moratórias privadas, nós estamos a falar das públicas, porque há aqui um momento em que quem estivesse a ouvir isto imaginava que todas as moratórias iam acabar amanhã ou depois de amanhã. Não é isso que está em cima da mesa. O que eu gostava de lhe perguntar é quantas famílias verão, de facto, daqui a 2 ou 3 dias, terão que recomeçar a pagar as suas prestações de crédito. E no caso de serem de crédito à habitação, porque terão acesso à moratória pública, àquelas as prestações de habitação própria, tanto quanto sei, e de pessoas que não tenham dívidas à Segurança Social ou ao fisco. Portanto, eu imagino que esta última condição tenha levado a algumas pessoas a irem para a moratória privada. O que eu quero saber é, concretamente, de quantas pessoas estamos a falar. E se foi ponderada alguma solução na anterior crise, por exemplo, eu lembro-me de ter feito várias soluções que tiveram a ver com o crédito à habitação e com famílias em particular dificuldade. O que eu pergunto é se estão a ser ponderadas algumas soluções para estas famílias que estejam ou sobreendividadas ou que tenham perdido rendimento, porque aqui também é preciso perceber-se que a pandemia afetou diferentemente as famílias. Há famílias que tiveram quedas abruptas de rendimento, sobretudo trabalhadores por conta própria ou pequenos negócios. Naturalmente que os trabalhadores por conta de outra ou os pensionistas, em muitos casos, ou não tiveram perdas de rendimento ou tiveram perdas de rendimento inferiores. Em segundo lugar, moratórias públicas. Eu gostava de saber o que é que está a ser pensado nesta matéria, de lembrar que há empresas que iniciarão muito em breve o pagamento dos juros, que tem significado, e em muitos casos, mesmo não sendo os setores afetados, as empresas estão afetadas e poderão não fazer. E eu gostava de saber se o Sr. Governador vê alguma solução também para estas empresas. Por último, há uma coisa que eu disse, falou-nos aqui em 11 mil milhões de euros de prestações, digamos assim, de montante até ao fim da crise, de prestações não pagas. Eu gostava de saber se confirma este número. Isto talvez explique porque é que as moratórias assumiram tão grande importância em Portugal. Porque, repare, o Governo dizia que em 2020 devia ter sido mais ou menos 6.100 milhões de euros que, de montantes não pagos, digamos assim, pelas famílias e pelas empresas ou aos bancos. Eu gostava de saber se confirma este número. Porque se o compararmos, por exemplo, com 1.500 euros de medidas que permitiram aos portugueses não pagar impostos ou contribuições, aqui já se vê bem a diferença de proporção entre o que deixou de se pagar ao Estado e o que deixou de se pagar aos bancos, relacionado diretamente com medidas Covid. E quando o Governo falava também em 22 mil milhões de euros de incentivos, eu sei que eles não chegaram a existir em 2020, mas só em medidas relacionadas com crédito e com moratória estamos a falar, tanto quanto eu percebo, de cerca de 14 mil milhões de euros, portanto mais de metade. Talvez isto explique onde é que está o problema com o crédito e com as moratórias, e gostava de saber se confirma este número de 6.100 milhões de euros associados a 2020. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, faça favor, a palavra é sua.
Estava aqui a tentar encontrar um dos números que a Sra. Deputada Cecília Meireles, que saúdo e agradeço as questões que me colocou. Provavelmente não vou conseguir responder já, mas... procurarei ter esse número, e já vou dizer qual é o número daqui a, dentro ainda deste tempo desta audição. Senhora deputada, eu queria começar talvez pelo fim, pela parte final da sua intervenção e ir até às questões iniciais que me colocou. A economia portuguesa, hoje, no segundo trimestre de 2021, ou se quiser, para o efeito é semelhante, no primeiro trimestre de 2021, não tem um impacto na contração da economia semelhante àquele que vivemos ao longo do ano 2020. Eu relembro que, em termos homólogos, a economia portuguesa já caiu no primeiro trimestre de 2020, 2,2%, caiu de novo no segundo trimestre de 2020, menos 16,3%. Depois, no terceiro trimestre, comparado com o segundo, houve um enorme crescimento da economia, de 13,3%, o que levou a taxa de variação homóloga para níveis próximos de 6% negativos, que mais ou menos se tem mantido até ao primeiro trimestre de 2021. A verdade é que não estamos, apesar de tudo, a falar do mesmo, felizmente, do mesmo tipo de contração económica que observámos no segundo trimestre de 2020. E, principalmente, estamos a trabalhar num contexto muito disparo, muito assimétrico. Esta foi uma crise simétrica que todos pensávamos temporária e que não criava nenhum problema de alterações estruturais que se nos colocassem à economia, porque não havia acumulação de desequilíbrios, tínhamos uma situação de poupança robusta, as empresas portuguesas tinham aumentado a sua capitalização, o setor bancário tinha aumentado a sua capitalização. Estes dados que eu aqui referi, tínhamos níveis de dívida inferiores à média da área do euro. Pela primeira vez no século XXI, as empresas e as famílias portuguesas tinham atingido esse nível de endividamento mais baixo. Portanto, o contexto era muito, muito diferente de outras crises, felizmente. Mas a verdade é que a crise desenvolveu-se de forma assimétrica e hoje temos setores que já recuperaram a construção, algumas áreas da indústria. Eu relembro que as exportações portuguesas no segundo semestre de 2020, se excluirmos os combustíveis, já cresceram face a 2019. Mas isto são as exportações de bens, porque todos sabemos que as exportações de serviços, e em particular o turismo, têm quebras muito significativas, para cima de 20, 30 pontos percentuais. E é esta assimetria que hoje determina a evolução da crise, não só na Europa, não só em Portugal, mas também na Europa e até no mundo inteiro. E nós devemos estar atentos a essas assimetrias. E é isso que, de certa forma, justifica a cautela com que devemos olhar para estas medidas. Eu há pouco referi uma das razões pelas quais as moratórias poderão ter tido uma adesão muito significativa em Portugal. E tem toda a razão, aquilo que eu referi e mantenho, é que nós tivemos critérios de acesso às moratórias menos restritivos em Portugal do que noutras jurisdições, a nível da dimensão, Sr. Deputado, da duração também, como o Sr. Deputado Fernando Anastácio referiu, os setores, em alguns países, nem todos os setores tiveram acesso a moratórias, coisa que em Portugal não foi restrito. Em alguns países, apenas as pequenas e médias empresas tiveram acesso a moratórias. Em Portugal, isso não foi assim. Ainda que 90% das moratórias sejam, de facto, de pequenas e médias empresas, já temos 10% que são de grandes empresas. Mas há outras diferenças. Nós tivemos em Portugal uma reação de precaução de todos os agentes económicos a esta crise muito maior do que no resto da Europa. Eu já referi isso quando referi as taxas de poupança, o crescimento dos depósitos. Apesar de tudo, a mais mitigada evolução da dívida de empresas e particulares do que no resto da Europa. O setor privado em Portugal aumentou o seu endividamento menos do que a média europeia. Eventualmente, alguma inércia para sair da moratória antes do fim do prazo. Não há nenhuma razão para que nenhum agente económico faça isso. E, portanto, pode também isso estar a justificar alguma evolução. E depois, obviamente, o acesso à moratória foi importantíssimo num contexto de uma crise que eu já até classifiquei, de características quase sísmicas para a nossa economia e, em particular, para os setores mais afetados. Agora, esta situação tem evoluído e nós devemos estar atentos a essa evolução. Note, senhora deputada, que em relação à moratória privada, nós devemos perceber quais são as famílias que estão na moratória privada. E é esse o número que eu ainda não tenho para lhe dar, mas vou tentar consegui-lo. Mas veja bem quem é que não está na moratória privada. Sabemos isto se olharmos para as condições de acesso à moratória pública. E elas são muito claras. Terem residência em Portugal, estarem em situação de isolamento profilático ou de doença ou regime de assistência a filhos ou netos, terem sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, são centenas de milhares de trabalhadores portugueses que, em algum momento, tiveram esta condição, infelizmente, atendendo à violência da crise, estarem em situação de desemprego ou serem elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade, sendo trabalhadores independentes, ou ainda serem trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência. É vastíssima a definição. São todos os portugueses, ou praticamente todos os portugueses, que nós consigamos identificar como tendo tido algum impacto direto desta crise. Os que estão na moratória privada são todos os que não estão nestas condições. E, portanto, nós devemos considerar, enfim, volto a dizer, com cautela, mas com uma perspectiva muito pragmática do momento em que vivemos, de como é que devemos reagir perante este momento de fim da moratória privada. A mesma coisa é verdade para as empresas. Sendo que para as empresas nós temos e estamos, já o referi aqui, a trabalhar numa caracterização da evolução de todo o setor empresarial nas sociedades não financeiras em Portugal para o poder caracterizar e identificar tendências que possam ser merecedoras de uma evolução nas medidas, em particular aquelas que estão associadas às moratórias, porque obviamente é onde o Banco de Portugal tem uma palavra mais direta a dizer. Mas não nos coibiremos, e faço minhas as suas palavras, de poder contribuir, como temos vindo a fazer em termos de informação, e de análise para o debate político de decisões sobre o futuro. Insisto é nesta ideia que eu acho que é muito, muito importante e que eu tenho a certeza que é cara a todos os senhores deputados, ou pelo menos vou querer fazer que esse seja o meu desejo. Porque nós não podemos voltar a isolar Portugal no contexto das decisões europeias. A economia portuguesa, enfim, mostrou como consegue retomar indicadores económicos que não nos envergonham, antes pelo contrário, no contexto europeu, e devemos entender que o conjunto de medidas que estamos a tomar deve ser visto como exatamente isso, como um conjunto, e não devemos isolar apenas uma medida, nem crer, e isso será um erro fundamental, que seja ou o setor financeiro a responder a tudo, ou o Estado, ou as famílias, ou as empresas. Num certo sentido, a forma como eu entendo esta crise, disse-o há pouco como sendo uma crise exógena e temporária, que não tem características e uma natureza estrutural, a pergunta a qual nós temos que responder é como é que nós vamos distribuir ao longo do tempo e entre os agentes económicos os custos que são inevitáveis da crise. Agora, temos também que tirar partido da resposta europeia. E desta vez, a Europa fez coisas que muitos de nós, se calhar todos, tínhamos pedido que fosse feito já há muito tempo. Como, por exemplo, a emissão de dívida conjunta. A existência de uma resposta europeia que apoia a recuperação dos países que, na verdade, sofreram mais com a crise económica. Não podemos excluir a nossa análise destas dimensões. A última frase que eu quero, na resposta à senhora deputada Cília Meirelles, é relembrar isto. A Europa vai ser, nos próximos anos, o emitente AAA mais importante, ou um dos mais importantes, na Europa. A Comissão Europeia vai emitir dívida em nome da Comissão da União Europeia, em montantes que nunca tinham acontecido. E nós devemos, por um lado, estar também orgulhosos por ter participado nisso, mas neste momento pensar que tudo isso faz parte da resposta que temos que dar a esta crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, que se nos junta por videoconferência e a quem, por esse facto, peço uma especial atenção à contenção nos 5 minutos que lhe estão atribuídos. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Boa tarde, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir, não?
Perfeitamente, faz favor.
Muito bem. Começo por cumprimentar todas e todos os presentes e, em especial, o Sr. Governador do Banco de Portugal, professor Mário Centeno. Com 45,7 mil milhões de euros é o montante de crédito de empresas e particulares em moratória neste momento. Destes, 20 mil milhões dizem respeito a particulares, dos quais 17,1 mil milhões, ou seja, 86%, referem-se a crédito à habitação e 24 mil milhões de euros a empresas. São valores demasiado grandes para ficarmos indiferentes e, por fim, a 5% dessas moratórias, correspondentes a 3.700 milhões de euros, na próxima quarta-feira, é absolutamente irresponsável, é transformar aquele que tem sido um balão de oxigênio para as famílias e as empresas por um tsunami de incerteza que poderá pôr em causa o sistema financeiro, uma vez que é sabido que a crise económica nos continua a impor um conjunto de restrições e limitações que impedem a retoma. Senhor Governador, acha mesmo que as famílias e as empresas têm condições para conseguir voltar a pagar normalmente estes empréstimos? Acha mesmo que a situação portuguesa, em que a economia nos últimos anos fez um all-in no turismo e no setor da restauração, ao invés de apostar na diversificação, se pode comparar com a realidade de outros países? Mas, e aproveitando aqui a sua presença, eu não posso deixar de lhe colocar também duas questões referentes a preocupações que o PAN tem neste momento. A primeira prende-se com o facto de a legislação aplicável às moratórias possibilitar que os juros devidos durante o período da prorrogação das moratórias sejam capitalizados no valor do empréstimo e acumulados ao capital em dívida, o que significa que no final do prazo da moratória os clientes bancários serão duplamente penalizados e os bancos poderão obter um ganho extra que vai acabar por ser superior ao que existiria caso a carência de capital fosse a única parcela em causa. Em sede de orçamento suplementar do ano passado, nós, o PAN, tentou impedir esta situação com uma alteração legislativa, mas foi chumbado com os votos contra, já esperados, sempre do meio dos mesmos PS, PSD e Iniciativa Liberal, e contou com a abstenção do CDS e do Chega. Para que se perceba o peso que o chumbo desta proposta do PAN significa nas famílias, no caso de uma moratória iniciada em março do ano passado, referente a um crédito de 150 mil euros, com uma taxa de juros de 1%, só em juros haverá um acréscimo de 2.250 euros. 2.250 euros não é um valor irrelevante para uma família no atual do contexto? Ou será, Sr. Governador, o que é que lhe parece? Mas o que gostava de saber era se nos sabe dizer o valor total, ou pelo menos uma previsão do valor que os bancos vão receber no âmbito desta capitalização de juros no empréstimo, e se acha que os bancos deveriam adotar alguma estratégia para evitar que o impacto imediato destes juros não fosse tão grande nesta fase. A segunda preocupação, e mesmo para terminar, prende-se com o facto de sabermos que existem neste momento grandes fundos internacionais que estão à espreita, esperando um tsunami de créditos bancários em cumprimento para assim poderem comprar tudo aquilo que conseguirem. Ou seja, para além da crise sanitária e todos os seus impactos sociais e económicos, era só o que faltava que as famílias ficassem debaixo do risco de ter fundos abutres a tentarem ficar com as suas casas. E do nosso ponto de vista é preciso evitar que os bancos caiam em tentações. E portanto pergunto, diga-nos, Sr. Governador, que medidas está a tomar, eventualmente, o Banco de Portugal, se está e quais, para evitar este risco e se acha que é necessário haver algum tipo de alteração legislativa que possamos desencadear para travar os riscos destes fundos internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A palavra é ao Sr. Governador do Banco de Portugal para responder. Professor Mauro Centeno, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A resposta que a economia portuguesa tem dado neste contexto muito, muito difícil tem sido uma resposta que, em traços gerais, eu tenho estado, enfim, a dar aqui alguns indicadores, não tem diferido do contexto europeu. Nós, efetivamente, temos que ter consciência que a economia portuguesa, nos últimos anos, teve um processo de convergência muito significativo com as economias europeias e com a média da área do euro, e essa convergência não foi apenas no crescimento económico, foi na sua integração, no ganho de cota de todas as nossas exportações, que também não foi apenas do turismo, na economia global, e foi isso que permitiu que a dívida tenha caído, que ela tenha que num contexto de desalavancagem de dívida, nós tínhamos conseguido ter as mais elevadas taxas de crescimento do investimento na Europa. Aliás, o ano 2020 marca isso de forma notável, porque enquanto em todo o mundo, e em particular na Europa, o investimento e a formação bruta de capital fixo sofreram quedas superiores a 10%, em Portugal, a estimativa que temos para 2020 é uma queda, sim, mas de 2,2% para a formação bruta de capital fixo, o que significa que nós mostramos a capacidade que o nosso tecido produtivo tem de continuar uma dinâmica de recuperação e de aumento do peso do investimento no PIB, mesmo no ano mais difícil e em que se nos colocavam todas as dúvidas sobre o nosso futuro. Dito isto, não quero, obviamente, e não quero que sejam lidas as minhas palavras, que não seja de nós mantermos uma cautela e uma atuação muito ativa sobre as diferentes dimensões desta crise. A proposta que o Sr. Deputado refere é uma proposta que, tendo, enfim, uma lógica que foi claramente exposta pelo Sr. Deputado e que eu não contesto, tem um problema que é o de fragilização adicional do sistema bancário e, na verdade, haver neste contexto um perdão de juros, que é, como vemos, uma das principais fontes de receita naturais do sistema bancário. Nós temos que olhar para estas questões de forma equilibrada e não podemos, sob pena de cair no mesmo problema em que caímos nas crises anteriores, exigir a setores específicos da nossa economia um esforço que crie desequilíbrios que não estavam presentes no início da crise. E por isso a resposta tem que ser global e tem que ser, na verdade, de forma a não fragilizar nenhuma destas dimensões. O reforço absolutamente inédito dos depósitos dos portugueses e das suas empresas no sistema bancário mostram a confiança que temos nesse sistema. E devemos garantir que esse sistema responde da forma como nós esperamos que ele o faça. É por isso que saudamos a criação de 2 mil milhões de euros de imparidades, que foram perdas assumidas e consumo de capital, em alguns casos, na banca portuguesa, para fazer face à crise. Não aquela que já está registada nos balanços dos bancos portugueses, porque, insisto, o rácio de NPLs continuou a baixar em 2020 em Portugal. É também uma tendência geral europeia, mas nós progredimos de forma muito significativa em 2020, num contexto muito adverso, e é essa resiliência que nos permite olhar para o futuro e poder ter uma confiança, que aliás se vê refletida hoje nos dados que o INE divulgou dos indicadores de confiança, que retomam valores mais elevados, no caso dos consumidores, do que aqueles que se registavam em abril do ano passado. Essa confiança que tem que servir de instrumento às tomadas de decisão. E, portanto, eu acho que devemos exigir neste momento aos bancos que estabeleçam aquilo que é esperado deles. A função dos bancos não é apenas conceder crédito, é acompanhar e gerir esse crédito juntamente com os seus clientes. Neste momento, aqueles que, não estando abrangidos pela moratória pública, que para além daqueles critérios que eu referi há pouco, na alteração de junho de 2020, foi acrescentada uma outra condição não cumulativa de famílias que tenham tido reduções superiores a 20% no seu rendimento, mesmo que não estejam desempregadas, mesmo que não estejam com redução de horário de trabalho, se houve uma quebra de rendimento superior a 20%, também têm acesso à moratória pública. É um critério muito vasto, de acesso à moratória pública para todas as famílias, portuguesas. E, portanto, aquilo que eu, gostaria de sublinhar é que, devemos olhar para estas questões com este grau de realismo, que ao mesmo tempo nos obriga a ver os riscos, obriga também a ver a evolução que temos tido e tomar decisões compatíveis com essa realidade. Não é o momento de retirar medidas para aqueles que foram efetivamente abrangidos pela crise. Não é o momento de retirar medidas e as moratórias para esses não estão a terminar. Temos que continuar a avaliar a ver o papel que todos os mecanismos de proteção do rendimento colocam na economia portuguesa e preparar as medidas para o estágio seguinte, que todos esperemos seja a de confirmação do crescimento económico, que aliás, face às projeções existentes no início do verão do ano passado, todos os países e todas as organizações internacionais reviram em alta as projeções de crescimento económico para 21 e para 22. Esperemos que se concretizem, temos que trabalhar para isso, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. A palavra agora ao Sr. Deputado Único Representante do Partido Chega, Sr. Deputado André Ventura, que se nos junta por videoconferência e que dispõe de até 2 minutos para colocar as suas questões. Pedia a contenção ao tempo. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o senhor Governador, o professor Mário Centeno. Uma das questões já tem sido colocada, já foi colocada por alguns dos colegas, prende-se precisamente com isto, com o impacto dos moratórios. Eu ouvi o Sr. Governador não só hoje, mas dizer que na semana passada que não devíamos projetar o custo destas moratórias no sistema financeiro, que isso iria desregular o mercado e, nomeadamente, na equiparação a outros países da Europa, tem alguma razão, mas não deixa de ser verdade que o impacto devastador que se prepara para acontecer em Portugal, estamos a falar de dezenas de milhares, centenas de milhares de contratos de habitação ou de centenas de milhares de contratos de crédito ao consumo. Em abril do ano passado as contas estavam feitas e eram acima de 90 mil os contratos de habitação e acima de 70 mil os contratos de crédito ao consumo que estavam abrangidos pela moratória. Agora estaremos a falar de mais. Como é que vamos conseguir conter um problema que ninguém quer projetar completamente no sistema financeiro, mas que também não queremos projetar no bolso dos portugueses numa altura em que a economia ainda não retomou? De resto, estávamos a falar, como disse o deputado André Silva, em 45,7 milhões de euros, e esse valor tem que ser acautelado de forma a evitar que o fim das moratórias seja um descalabro para a economia portuguesa, e não um processo regulado, faseado e transversal. Por exemplo, na equiparação que poderia haver da moratória privada à moratória pública, prolongando até ao final de setembro esse prazo. Essa era uma questão que gostava de lhe colocar. A outra prende-se com o relatório do Banco de Portugal, que apontou a queda da economia portuguesa, aliás, bastante significativa, agora na primeira semana de março. Qual é a dimensão real dessa queda que os portugueses podem sentir e que as empresas podem sentir? Mas o Banco de Portugal deixou, de facto, a indicação de que a economia portuguesa, em março, ao contrário de outros meses, estava em queda. Essa queda era significativa e gostávamos de perceber a dimensão dessa queda e o que é que podemos esperar nas próximas semanas ou meses em relação ao desenvolvimento normal da economia portuguesa, nomeadamente com o progressivo desconfinamento. Finalmente, porque o meu tempo também é muito curto, duas únicas questões. Uma frase sua, Sr. Professor Mário Centeno, que disse que o rendimento disponível das famílias não diminuiu, e eu pergunto-lhe como é que pode chegar a esta conclusão. Quer dizer, os dados que temos neste momento mostram que não só o número de desempregados casais aumentou exponencialmente, temos também um aumento significativo do número de famílias a receber, por exemplo, o rendimento social de inserção, mas de outros rendimentos. Como é que o Sr. Governador pode dizer que, face aos dados que dispõe, o rendimento das famílias, ao contrário do que aconteceu noutros países da União Europeia, não diminuiu? Como é que pode chegar a essa conclusão? Finalmente, e sei que não é... Vou terminar, Sr. Presidente, só para questionar o seguinte. Nós soubemos esta semana, pelas palavras de Costa Pinto, de que o Banco de Portugal, segundo ele, poderia ter evitado ou minimizado os problemas no BES. Sei que não era já do seu mandato, mas hoje é o representante do Banco de Portugal. Há informações de que, muito claras, de que o Banco de Portugal podia ter tido uma iniciativa diferente na queda e no caos que foi o BES e o novo banco. Qual é a perspectiva que tem sobre isto? Obrigado. E como é que vê estas críticas de quem participou muito de perto neste processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal para responder. Sr. Deputado, o Sr. Governador, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Três grupos de questões que me coloca. Em relação à questão do sistema financeiro e da almofada e da capacidade que o sistema financeiro tenha para absorver perdas, porque vai ter que o fazer. Eu já referi os 2 mil milhões de euros de imparidades que foram constituídas em 2020. Foi um aumento de 44% face ao volume de imparidades que foi constituído em 2019. Os bancos, na sua atividade normal, constituem estas imparidades. Em 2020 houve um reforço muito significativo desse movimento. E isso aconteceu numa resposta de precaução dos bancos face aos riscos futuros que, objetivamente, todos identificamos que esta crise possa ter e que se vão refletir no balanço dos bancos. Aliás, desde a crise financeira, que se houve coisa que já percebemos, é que o balanço dos bancos, mais tarde ou mais cedo, reflete a realidade económica e financeira dos países das jurisdições onde eles atuam. E por isso é que é preciso, sem complacências, sem dizer que o setor financeiro tem que estar fora desta equação porque não pode e porque não vai estar, não podemos é querer imputar a esse setor financeiro custos que ele não tem condições, porque já sabemos que noutras alturas não teve, nem em Portugal, nem em nenhum lugar do mundo, capacidade para o fazer. E a duração da crise é muito importante para isto. O indicador diário que o Banco de Portugal tem vindo a publicar e que o senhor deputado referiu é um indicador bastante importante para, e o gráfico que nós mostramos no Boletim Económico demonstra exatamente isto, para a evolução da atividade económica ao longo dos períodos de confinamento. E a verdade é que nós temos um impacto muito grande no momento em que as medidas de confinamento são decretadas. Durante o período de confinamento, a recuperação da economia começa ao fim de 2 ou 3 semanas e depois a duração desse período de confinamento é muito importante para determinar o impacto final na atividade económica. A informação que temos mais recente, até mais recente do que a do boletim que publicámos, é que após 15 de março, os indicadores económicos recuperaram face ao período anterior a 15 de março. Ou seja, a previsibilidade, a característica expectável do processo de abertura, se conseguirmos isto, faço votos para que sim, cumprir aquilo que são as metas estabelecidas, permitirão uma recuperação da economia. Todos seguimos os dados do desemprego dia a dia, do consumo de energia, das despesas em ATMs e em pagamentos automáticos, com o intuito de perceber como é que a evolução da economia está a dar-se. Até à segunda semana de março, o número de desempregados, de novos desempregados inscritos nos centros de emprego em 2021, foi inferior ao do mesmo período de 2020. E em 2020 não tínhamos pandemia até meados de março. Ou seja, o fluxo de novos inscritos nos centros de emprego tem sido bastante favorável à recuperação. Mas eu não quero esconder os desafios, como há pouco referi, em relação ao mercado de trabalho na resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves. E eles estão lá e nós não os devemos escamotear. Como é que o rendimento disponível das famílias aumentou no seu conjunto? Pelo contributo de todos esses mecanismos que o Sr. Deputado referiu, mas mais importante, pela extraordinária capacidade das empresas portuguesas de reter emprego. As contribuições para a Segurança Social, a partir de meados do verão, começaram a aumentar em termos homólogos. A receita de IRS, sem alteração das taxas, tem um aumento ao longo do ano 2020, no conjunto do ano 2020. Não foi só em Portugal. Nos Estados Unidos, por exemplo, para citar uma economia enorme face à portuguesa, a receita de impostos pagos pelas famílias também aumentou na generalidade dos Estados Unidos, e isto foi tido como uma surpresa pelos economistas que analisam a economia norte-americana. Desse ponto de vista, Portugal teve um desempenho notável no seu mercado de trabalho. Todas as outras medidas são a almofada financeira que a nossa rede de proteção social tem. Eu relembro que em subsídios, na rúbrica subsídios, na conta das administrações públicas, há um aumento de quase 3 mil milhões de euros de 2019 para 2020, na despesa com subsídios. Isto são subsídios às empresas, aos salários. É aqui que está o layoff simplificado, é aqui que estão os apoios à retoma, sem ainda contar com os apoios diretos através de subsídios de desemprego. São muitas centenas de milhões de euros, muito, na verdade mais do que quase 3 mil milhões de euros, que alimentam a conta do rendimento disponível das famílias em Portugal. Não o podemos esquecer. O endividamento do Estado aumentou em Portugal quase o dobro do que aumentou na área do euro em 2020, e essa é uma responsabilidade que não é só o Estado que carrega, também já percebemos que é a sociedade como um todo que o faz. Pedir demasiado a um só setor não é uma boa estratégia para responder a uma crise como esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. E agora, para encerrarmos esta primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. Muito boa tarde, Sr. Governador Mário Centeno. Eu já não me lembrava desta sua capacidade de falar longamente sem responder a quase pergunta nenhuma. E, portanto, vou-lhe fazer uma série de questões muito concretas e, no fim, vou dizer aqui ao Sr. Presidente quantas é que achei que foram cabalmente respondidas. Pergunta 1. Já nos informou aqui que as moratórias privadas em fevereiro reduziram 2.300 milhões de euros, ou cerca de 42%. Ou seja, tínhamos no final do mês passado 3.100 milhões de euros em moratórias privadas. Confirma? Pergunta 2. Na mesma data, ou seja, final de fevereiro, qual era o valor equivalente na total das moratórias públicas? E desse total, quanto eram moratórias públicas em empresas não financeiras? Pergunta 3. Destes totais, portanto, moratórias privadas, moratórias públicas não financeiras, quantas é que têm moratórias que vão caducar até 31 de março, em português, amanhã, 30 de junho ou 30 de setembro? Pergunta 4. Também destes totais, quais os valores classificados em Stage 1, acho que se traduz por nível 1, de cumprimento, nível 2, deterioração de cumprimento, ou nível 3, incumprimento? Pergunta 5. Relativamente a cada um destes níveis, estão a ser cumpridas os preceitos da norma IFRS 2 e as últimas indicações da EBA, nomeadamente aquelas que dizem que pelo menos 50% dos que estejam em nível 2 e 3 têm que estar aprovisionados? Eu peço desculpa aqui, estou um bocadinho sensível aos temas da supervisão, porque há aí uma comissão que me está a pôr completamente louco. Soluções para o futuro. Pergunta 6. O que é que está a ser feito concretamente para evitar as situações dramáticas que famílias e empresas podem enfrentar já a partir de amanhã? Pergunta 7. Está a ser negociado algum tipo de excepcionalidade junto da EBA? Pergunta 8. O Banco de Portugal, como supervisor, e a APB, ou o sistema bancário como um todo, tem um nível adequado de capitalização hoje em dia? E pergunta 9 e final, é um bocadinho retórica, mas é importante, pode garantir que desta vez não vamos ter famílias nem empresas a sofrer desnecessariamente por inação do Banco de Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, meu senhor deputado João Coutinho Figueiredo. A palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal, tem, pelos vistos, 9 questões e a palavra, portanto, especialmente ao seu poder de síntese. Sr. Governador, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Não só poder de síntese, Sr. Presidente, mas poder estenográfico, porque a minha capacidade de anotar as perguntas foi claramente deficiente. E, portanto, se eu não responder, pode pôr aí algumas na conta da minha deficiente estenografia. Bom, vamos tentar responder, então. À primeira pergunta, os números que eu referi significam o seguinte, que temos em fevereiro 3.273 milhões de euros de moratórias privadas em habitação e temos nos outros tipos de crédito 1.494 milhões de euros. Isto são menos 2.375 milhões de euros, os tais 42% na habitação, e menos 1.006 milhões de euros, ou seja, uma redução de 40%, face aos montantes de junho, que foi o momento mais elevado de moratórias privadas nos dois casos, quer no caso da habitação, quer no caso dos outros tipos de crédito. Estes montantes têm caído todos os meses desde essa data. Todos os meses. E, mais uma vez, caíram de forma bastante significativa de janeiro para fevereiro. Esta tem sido a evolução. E esta evolução, como eu também já referi, não tem contrapartida, pelo menos em termos líquidos, um para um, em aumentos das moratórias públicas. Ou seja, há uma redução do volume de moratórias a particulares quando somamos as públicas com as privadas, e isto é particularmente verdade a partir de outubro, onde na verdade poder-se-á ter observado uma maior transferência de moratórias privadas para públicas. As moratórias são apenas para as empresas do setor não financeiro e, portanto, estas moratórias são todas de empresas não financeiras. As empresas, a percentagem de créditos em stage 2 é de 20%, portanto, esse é o montante, aproximadamente 20%. Quero pôr aqui um pouco de água neste número. É aproximadamente 20% de todas as moratórias. Nós temos trabalhado com a EBA em relação a estas questões. O sistema bancário português não está fora daquilo que é a União Bancária e as suas obrigações e responsabilidades e também os benefícios que recolhe de tudo isso. A EBA, não, a probabilidade da EBA vir decretar ou a estender, prorrogar orientações face àquilo que fez em dezembro é muito, muito baixa, muito, muito baixa. E na maior parte dos países europeus uma parcela substancial das moratórias já expirou. Em alguns países nem houve moratórias. Eu acho que nós temos que entender isto, de facto, como este equilíbrio mais ou menos geral que eu aqui tenho apresentado e não focados apenas numa só medida. O sistema bancário português capitalizou-se ao longo dos últimos anos. Os fundos próprios da banca portuguesa quase que duplicaram nos últimos 6 anos. Os rácios de capital passaram de 11,3% em 2014 para 15,4% em 2020. Nós temos rácios de NPLs que baixaram de forma muito significativa. Fomos, aliás, o país da Europa que mais baixou os rácios de NPLs nos últimos anos, de 17,5% em 2015 para 4,9% no final deste ano. Em 2019 era 6,2%. Portanto, mesmo num contexto de crise, os rácios de NPLs caíram 1,3 pontos percentuais em Portugal. Quando olhamos para, em termos líquidos, a performance face à Europa ainda é mais extraordinária. Temos um rácio de NPLs em termos líquidos, deduzidos de imparidades, 2,2% em 2020. Pergunta-me se isto é adequado ou se isto chega. É uma resposta que é sempre muito difícil de dar. O que eu lhe posso dizer é que o sistema bancário português vinha num processo muito positivo de capitalização, de solvabilidade, de todos os indicadores de sustentabilidade e é essa evolução que hoje estamos a beneficiar no contexto da crise. Nós não escamoteamos nem em termos analíticos, nem em termos políticos, daquilo que são as responsabilidades do Banco de Portugal, a dimensão desta crise e o caráter absolutamente fundamental de garantir condições de financiamento adequadas para a economia portuguesa. A ação, aliás, do Banco Central Europeu e a participação que o Banco de Portugal tem também nesse contexto tem sido fundamental para o garantir. Conseguimos uma dimensão em termos europeus que nunca antes tínhamos conseguido, desde março do ano passado, que foi uma cooperação, uma coordenação muito ativa entre as políticas monetárias e a política orçamental. São passos absolutamente cruciais para a resiliência do nosso sistema económico e eu quero sublinhar e saudar todos esses. As três perguntas que não respondi, ou duas, foi porque a minha estenografia não me permitiu, mas estou obviamente disponível para as responder assim que as conseguir recuperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos dar então início à segunda ronda. Como há pouco referi, diferentemente da primeira, o Sr. Governador terá a amabilidade de responder apenas no final das questões colocadas pelos grupos parlamentares. E dava assim de imediato a palavra à Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os grupos parlamentares dispõem até 3 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal e os senhores deputados aqui presentes, que ainda não tinha tido possibilidade de o fazer. Eu gostava de começar por reforçar que a possibilidade de acesso às moratórias dos contratos de crédito serviram para aliviar de forma temporária o serviço de dívida dos clientes, das famílias, das empresas, tal como o Sr. Governador já aqui referiu, portanto, pretendia-se dar uma liquidez no curto prazo às nossas famílias e às nossas empresas. Uma contínua prorrogação, o adiar do término das moratórias, tal como também já foi aqui referido, não vai resolver o verdadeiro problema. Portanto, temos que agir de forma proativa, de forma preventiva e assegurar que são utilizadas todas as ferramentas que estiverem ao nosso dispor, de forma a garantir uma verdadeira sustentabilidade financeira das nossas famílias, das nossas empresas e até da própria banca. Uma dessas ferramentas já existia e da qual não nos podemos esquecer, que é o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, o conhecido PARI, para os particulares, neste caso. Este mecanismo já prevê que os clientes bancários tenham determinados direitos, determinados deveres, que haja uma atitude preventiva, antecipada, para antecipar as possibilidades de incumprimento, assim como também prevê que as instituições de crédito devem acompanhar a execução dos contratos de uma forma preventiva. Ora, voltando à informação aqui referida pelo Sr. Governador e também relatada no relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, mais de metade das famílias que aderiram às moratórias não apresentaram quebra de rendimentos por via dos diversos critérios de acesso às moratórias. Isto, por um lado, demonstra que atuaram de forma preventiva e, por outro lado, permitam-me acrescentar que também existe porque houve contactos proativos por parte da própria banca no sentido dos clientes aderirem às moratórias. Ora, isto leva-me a questionar se agora também de forma proativa não deveriam os bancos contactar todos os clientes que têm moratórias a fim de fazer uma triagem das situações que efetivamente representam situações problemáticas e que é exigida uma solução compatível com a sua solução atual. Temos lido vários comunicados da Associação Portuguesa de Bancos, que diz que os clientes podem contactar os bancos no sentido de informar dessas dificuldades. Pois bem, eu acho que está na altura de inverter os papéis e de ser a própria banca a tomar essa atitude de forma proativa. Já aqui se falou das moratórias que terminam amanhã, uma das questões interessantes seria sabermos quantos clientes particulares já foram neste momento colocados em pari. Isso serviria para termos uma verdadeira noção da situação concreta atual. E por outro lado, porque o tempo está também a terminar, gostava de aproveitar para questionar para os casos que terminam em setembro se não deveria ser assegurada a colocação de todos estes contratos em pari, sendo que eles não representam a colocação em termos da Central de Riscos do Banco de Portugal como créditos reestruturados, para que sejam assegurados os direitos e deveres a todos os clientes, assim como para as empresas, se não deveriam ser encontradas soluções também semelhantes para que de forma preventiva pudessem ter acesso a soluções para aquelas que são efetivamente viáveis. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Silva. 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu transmiti exatamente a nossa preocupação a quando da minha intervenção, mas volto a reiterar e após as questões colocadas ao Sr. Governador, por todos os grupos parlamentares, saio ainda mais preocupado. Eu esperava desta audição que nos fosse dada boa nota dos cuidados que estavam a ser tomados relativamente por parte do Banco de Portugal, enquanto supervisor regulador, relativamente ao impacto deste tsunami de moratórias que temos pela frente nos próximos 6 meses, mas o que assistimos foi uma espécie de mistura entre o discurso do Governador do Banco de Portugal e o do Ministro das Finanças, que já não percebemos muito bem se é um ou se é o outro que está a responder nesta audição perante os deputados. E, portanto, mas ainda assim retive uma nota muito importante, Sr. Governador, e quero que me confirme. O Sr. Governador disse a determinada altura que não podemos retirar medidas à economia sem que a economia progrida. Ou seja, esta foi a sua posição em dezembro. Mantém essa posição? Isto é uma pergunta que lhe faço com franqueza, porque o que estamos a assistir é que o Governo não está a fazer esse trabalho. E não está, ao que parece, nas propostas do Governo, executar esse trabalho a breve prazo. E no entanto, a tal bomba relógio de todos aqui falamos está aí para estourar. E, portanto, estourando essa bomba relógio, pergunto se o Banco de Portugal tem noção, ou se tem alguma coisa preparada que meça isto, retirando estes incentivos e estes apoios, qual vai ser o nível de incumprimento que prevêem. Portanto, com esta saída abrupta desta almofada de moratórias, que é praticamente o único apoio existente na nossa economia. E, portanto, disse uma outra coisa que me pareceu muito importante, que foi que estamos à beira de um... Não, chegar o senhor não disse desta forma, mas eu diria mesmo que estamos à beira de um desastre sistémico, mas é sistémico para Portugal. O senhor Governador disse bem que este não é um problema na Europa. Há países com menos de metade do nosso volume de moratórias e, portanto, o que nos quis dizer o senhor Governador foi que muito provavelmente vamos ter que tratar deste problema sozinhos e que, eventualmente, a União Europeia não estaria disponível para, deste ponto de vista, resolver algumas das situações. Portanto, eu volto a perguntar esta questão, ao qual ainda não foi muito claro. É equacionável uma nova prorrogação do prazo das moratórias, naturalmente sob a égide da EBA, não pensamos isto de outra forma, e quais são os impactos se isso não vier a acontecer? Portanto, o que me parece a mim é que estamos isolados e que o Governo, que devia ter feito um trabalho diferente de apoio à economia, utilizando outras ferramentas, outros mecanismos, o que aconteceu é que o Governo se refugiou de forma confortável na moratória e agora temos na nossa presença um volume inacreditável de moratórias que se vão vencer. Portanto, claramente parece-me que houve aqui uma falta de trabalho de casa por parte do Governo, ao qual, pelos vistos, o Banco de Portugal também não reagiu, porque eu não acredito que o Banco de Portugal tenha assistido a este crescimento de moratórias e não tenha emitido alertas. Fê-lo, entregou ao Governo dossiês sobre o problema que tínhamos em mãos, é porque o Governo tinha que tomar outras posições. É que 2,3% do PIB em ajuda à economia, no âmbito de um problema gravíssimo como esta crise, é muito insuficiente. Não bastam este sistema de moratórias, que ainda por cima agora é mesmo só nosso. É um problema só nosso. E é isso que nos preocupa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Mariana Mortágua. Faça 3 minutos.
Muito obrigada. As moratórias são uma solução temporária para se adaptar a condições temporárias. A questão é saber se a temporariedade ou temporalidade das moratórias não é diferente e desajustada da temporalidade das medidas de restrição da atividade económica. É só isso que se trata. Porque fingir que as condições sobre as quais a pandemia incide na economia portuguesa são as mesmas com que incide na economia alemã, não são, tal como não foram na anterior crise. Portanto, a minha pergunta é se, quando o Governador do Banco de Portugal diz que não é benéfico estender as moratórias, está a falar para a economia portuguesa ou se está a falar em nome da EBA. Porque se de hoje para amanhã houver uma quarta ou quinta vaga na Europa Central, e se de hoje para amanhã a EBA, por causa da pressão desses países, resolver prolongar as moratórias, o Banco de Portugal vai ser contra ou a favor do prolongamento. Elas vão ser benéficas ou contrárias aos interesses da economia portuguesa? Porque é isso que nós não estamos a conseguir compreender muito bem. O Sr. Governador atirou centenas de dados em muito pouco tempo nesta audição e foi muito pouco claro sobre aquilo que pensa e aquilo que pretende fazer. Muito pouco claro. Aliás, a própria narrativa da poupança que tem subido é muito pouco clara. Aquilo que parece que o Sr. Governador está a dizer é: estas pessoas que estão nas moratórias não precisam delas porque, ao mesmo tempo, estão a deixar de pagar empréstimos, estão a acumular em depósitos. Eu não sei se é isso que quer dizer, mas se é, diga. E diga exatamente o que é que está a tentar argumentar. Porque o que parece estar a querer dizer é que Portugal não precisa das moratórias. Mas é bom que nós saibamos que é isso que está a dizer. Até porque me parece que há um efeito de agregação nas várias afirmações que faz, que não é de ignorar. Porque, sendo verdade que há uma parte da população que manteve rendimentos, há uma parte mais precarizada que não manteve rendimentos. E tirar moratórias a todos, a julgar por uma média, pode atirar por uma situação de pobreza uma parte não negligenciável da população, que pode não se refletir em termos de agregados médios de rendimento, até porque estas pessoas têm a infelicidade de contribuir muito pouco para a média porque têm muito poucos rendimentos, mas vão precisar muito mais das moratórias. E o mesmo no que diz respeito ao emprego. Não, esta pandemia não pôs em causa o emprego de longo prazo. Não é normal que o emprego de longo prazo continue a subir. Esta pandemia pôs em causa o emprego precário, os empresários em nome individual, as pessoas que não tinham vínculos laborais e que não puderam ir para layoff, ou que não estão em setores que se mantiveram em trabalho. E, portanto, essas análises super agregadas para tentar argumentar que a economia portuguesa não precisa de moratórias, a nós não nos dão conforto nenhum e, aliás, sinceramente, Sr. Governador, acho que disfarçam o argumento que quer fazer ou a posição, de facto, que o Banco de Portugal tem e pedir-lhe um pouco mais de clareza e de frontalidade para que nós percebamos exatamente o que é que pensa o Governador do Banco de Portugal e o que é que defende na EBA e em Portugal relativamente às moratórias. Perguntámos-lhe sobre as moratórias privadas e disse-nos, as moratórias privadas têm vindo a descer. Nós não perguntámos se elas têm vindo a descer, nós sabemos que elas têm vindo a descer. O que nós perguntámos foi, há um quinto das moratórias à habitação que estão no regime privado. Pergunto-lhe se acha que isto é residual, se um quinto é residual. E eu sei que as condições da moratória pública são diferentes da moratória privada, mas o que nós perguntamos é se toda a gente que tem acesso à moratória pública está na moratória pública, ou se por engano ou falta de informação continua na moratória privada. Isso o Banco de Portugal não tem nenhuma resposta. Tal como não tem nenhuma resposta sobre o que é que vai acontecer quando acabarem as moratórias, se é que cada banco faz por si, e o Banco de Portugal confia imenso nos bancos e nas suas práticas, ou se tem um modelo para o fim das moratórias, já que não defende o seu prolongamento. Para nenhuma destas questões houve uma resposta concreta. Senhor Governador, para nos voltar a dar os dados que deu até agora, eu peço-lhe que não é necessário, abrevie o tempo da resposta, mas foque-se em questões um bocadinho mais concretas.
Muito obrigado, Senhora Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhor Deputado Duarte Alves, faça 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu queria começar relativamente à questão das moratórias privadas, que uma das medidas que o PCP propõe na iniciativa que será discutida amanhã é alargar o prazo de acesso à moratória pública. Precisamente por esta questão de haver pessoas que eventualmente estejam na moratória privada porque, quando estiveram a discutir com os bancos, enfim, decidiram ir para a moratória privada, mas que eventualmente até tenham acesso aos critérios da moratória pública. E aquilo que nós pretendemos também é que quem está na moratória privada possa ter um prazo mais largo para aceder à moratória pública, se tiver condições para tal. E, portanto, essa também é uma solução que apresentamos e que será votada amanhã. E, relativamente ao prolongamento, nós sabemos que as moratórias não acabam todas amanhã. Mas a verdade é que começam a pagar juros, porque há aquele artigo 5º B e 5º A e 5º B do Decreto-Lei 10J que prolongam, mas com o juro, apenas com a parte dos juros. E aquilo que nós pretendemos é que haja que as moratórias sejam prorrogadas em toda a sua extensão, porque mesmo na parte dos juros pode haver situações de empresas e de pessoas que não estejam em condições de iniciar o pagamento dessas prestações. O Sr. Governador deu aqui uma explicação, no fundo, de por que motivo é que não se deveria alargar ou prolongar as moratórias, falou numa armadilha, mas verdadeiramente aquilo que a sua intervenção demonstra é que a verdadeira armadilha é a União Bancária, porque nós ficamos completamente condicionados pela União Bancária para podermos ter opções que são relativas à situação concreta do nosso país. Porque a verdade é que as moratórias em Portugal têm uma componente muito mais presente do que noutros países e que, ao que parece, não podemos pensar sequer em prolongar as moratórias perante uma situação objetiva em que as pessoas não têm condições para começar a pagar a prestação da casa ou a prestação de um crédito que tenham contraído em nome de uma pequena empresa. E estamos de mãos atadas porque temos que pedir à EBA e, portanto, no quadro da União Bancária. Isto, Sr. Governador, demonstra de facto como este processo é que foi uma verdadeira armadilha à soberania e ao desenvolvimento do país. Mas então perguntava ao Sr. Governador o que é que informações, que pedidos e que troca de informações foi prestada entre o Banco de Portugal e a EBA, tendo em conta a situação concreta do nosso país e as dificuldades decorrentes da situação das moratórias que temos e da impossibilidade evidente de começar a normalidade do pagamento das prestações, se o Banco de Portugal alguma vez entrou em contacto com a EBA no sentido de explicar o problema e de lutar pela necessidade de prolongar as moratórias em Portugal. Se alguma vez isto foi feito, em que termos, qual foi a resposta? E são essas as perguntas que pretendemos obter desta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer aqui um apelo ao Sr. Governador. Vamos falar claro, porque nós estamos aqui perante muitos milhares de famílias e empresas que têm os seus créditos em moratória e perante também uma decisão. Portanto, é importante perceber as consequências do que é decidido e também é importante não criar falsas expectativas a estas pessoas e a estas empresas. Ponto de situação, há 4.500 moratórias privadas que terminarão no dia 31, portanto, amanhã. Acho que podemos todos concordar que o ponto de situação é este. Num universo de cerca de 4.500 milhões de euros em moratórias privadas, num universo de cerca de 40 mil milhões, é disto que estamos a falar. Desse outro universo, também passará a haver o pagamento de juros, sendo que entre julho e setembro elas também terminarão, mesmo as públicas. E, portanto, é importante nós percebermos, de uma vez por todas, concretamente, há alguma coisa pensada para isto ou não? Porque se o Sr. Governador disser não, não está nada pensado, bem, então já vamos muito tarde, não é? Porque o problema já é monumental. Se não está nada pensado, é grave. Em segundo lugar, eu gostava de perceber se amanhã as moratórias privadas forem, que são as que estão em causa, forem adiadas, o Sr. Governador disse que isso teria como consequência a entrada imediata desses créditos em reestruturação. Eu gostava de saber se pode explicar muito concretamente o que é que isso significa para as famílias em causa. Porque nós não queremos acrescentar mais crise à crise, já chega à que temos. Agora, convém também que fale claro acerca das consequências, que é para as pessoas perceberem as decisões que estão a tomar e também para percebermos se aquilo que estamos a dizer é... Nós amanhã viabilizamos, que é o que eu começo a perceber, viabiliza-se um projeto, mas depois é o que se conseguir negociar com a EBA, que é a entidade reguladora europeia. Bom, eu gostava de saber o que é que está em cima da mesa, que é para não criar falsas expectativas às pessoas, para daqui a 3 meses não lhe está a dizer, afinal vão ter que pagar porque não há acordo nenhum com a EBA. O que eu perguntava é se alguma coisa já foi negociada e já foi tratada, porque se o que está em cima da mesa é o que a EBA decidir, eu não gosto de criar falsas expectativas às pessoas, nem, e acho que o Sr. Governador também não. Por último, eu gostava de lhe perguntar qual é o ponto de situação destas negociações, se elas estão a acontecer e se sabe-se do Governo há alguma medida que seja, porque eu percebo naturalmente que as moratórias são sempre temporárias e naturalmente que numa situação de pandemia há quase um congelamento. Não há corte de serviços essenciais, não se paga aos bancos, pode não se pagar uma parte das rendas, mas é evidente que ao fim de um ano convém já ter outras coisas pensadas, porque nós não vamos poder ficar assim eternamente. Agora, também não é possível é dizer às pessoas não se pode ficar assim eternamente, mas não há mais nada pensado. O que eu pergunto é se o Sr. Governador nos pode dizer muito clarinho do que é que estamos a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Meireles. Concluímos da parte das perguntas, obviamente, a segunda ronda, o que significa que o Sr. Governador dispõe de cerca de 15 minutos para responder às questões colocadas. Sr. Governador, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou começar precisamente por esta questão que é, enfim, importante e que eu já abordei. Vou tentar clarificar a questão da extensão, da prorrogação de moratórias fora do quadro definido pela EBA. Nesse contexto, a probabilidade de ocorrer uma extensão da aplicação das orientações da EBA, como eu já aqui referi, é extremamente reduzida e não está, neste momento, colocada. Obviamente, o Banco de Portugal, enquanto supervisor, tem trabalhado junto com todos os outros supervisores, quer no quadro da EBA, quer no quadro do SSM, na avaliação desta situação. E, neste momento, não há no quadro europeu uma perspectiva de prorrogação daquelas orientações. A extensão das moratórias, para além do previsto nas orientações da EBA, faz com que se passe novamente a aplicar o quadro regulatório geral, isto é, retira-se este quadro temporário de enquadramento mais flexível, que era precisamente permitido por estas orientações. Desta forma, este quadro regulatório geral obriga a que a classificação das exposições como reestruturadas, seja performing ou non-performing, enfim, há aqui uma diferença, mas dentro da ideia de reestruturação, deverá ser feita sempre numa análise casuística, exposição, por parte das instituições. Ou seja, o que aumenta é a probabilidade dessa marcação existir. Para o banco, isto significa, a partir do momento em que aqueles créditos deixam de estar protegidos por uma moratória geral e abstrata e com estas características, significa que há um movimento generalizado, e por isso eu há pouco dizia em massa, de marcações, porque é o que resulta desta ausência, desta flexibilidade. Para os bancos isto são imparidades e, portanto, consumo de capital, no caso em que se tal aconteça. Para as famílias, porque é de famílias que estamos a tratar para aquilo que acaba amanhã, e eu já vou depois qualificar o que acaba amanhã, significa que essas famílias ficam marcadas como estando em incumprimento, como havendo essa reestruturação, e vêm o seu acesso aos serviços bancários altamente diminuídos. E, portanto, nós devemos ser cautelosos e devemos transpor aquilo que é uma atuação protegida pela flexibilidade do quadro europeu e permitida e aplicada por todos os bancos para uma situação casuística, como eu há pouco referi nas minhas respostas, em que, de forma bilateral, os bancos, em conjugação com os seus clientes, façam as operações ou as transformações, a reestruturação do crédito que venha a ser considerado necessário. Porque isto é uma obrigação dos bancos no contexto da sua gestão, eu diria, corrente, e muito menos agora nesta particular situação. É evidente que nós temos estado em contacto com os bancos. A informação que os bancos nos têm prestado é de que estão em contacto com os seus clientes, e é verdade, estamos a falar de dezenas de milhares de clientes, mas essa é a atividade bancária. Os créditos não nasceram sem contactos com os clientes e, portanto, é naturalíssimo que neste momento esse acompanhamento e essa avaliação das necessidades e das dificuldades seja feita caso a caso. Números para a senhora deputada Cecília Meireles. Nós temos os 294 mil devedores com moratória, estamos a falar particulares habitação, e destes 294.700 devedores, 86 mil estão abrangidos pela moratória privada. O que isto significa é que o valor médio da exposição creditícia em moratória na moratória pública são 65 mil euros, números redondos, No caso da moratória privada, são 38 mil euros. Ou seja, as exposições na moratória privada são muito mais reduzidas do que aquilo que acontece na moratória pública. Só habitação. Amanhã, no dia 31 de março, na moratória privada, são estas as situações que, de facto, terminam em termos de moratória. Nos outros créditos, ou seja, crédito ao consumo, e isso só acontece em junho deste ano. Okay? Portanto, é este subconjunto menos exposto, mais numeroso, mas com exposições muito inferiores, que termina amanhã. A informação que temos dos bancos é que estão a trabalhar com os seus clientes no sentido de haver uma transição dentro daquilo que é a atividade bancária normal neste momento. Um dado adicional. Peço desculpa, Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas sabe que sem números também não conseguimos analisar aquilo que nos parece ser um tsunami, uma coisa explosiva, uma bomba relógio. É preciso juntarmos números a esses adjetivos. E eu não tenho nada contra os adjetivos, mas sem números também não consigo analisá-los. Dos 10% de crédito que já saiu de moratória, por razões variadíssimas, nós temos, os dados mostram, nos quatro maiores bancos, aqueles que reportam à EBA, que há uma taxa de incumprimento de 3%, muito abaixo daquilo que é a média do sistema. Crédito em moratória que terminou. Nos setores vulneráveis, agora olhando só para as empresas, nos setores vulneráveis, 20% das moratórias são de crédito com garantia pública. Portanto, são garantias públicas dadas antes de março de 2020 e que agora esse crédito está em moratória. As garantias reais representam, e obviamente aqui é função da valorização do ativo, do que está dado de colateral, as garantias reais representam 48% do valor das moratórias. Mais uma vez, centrando-me nos setores mais vulneráveis. Se somarmos estes dois números, e há uma pequena superposição entre eles, portanto, créditos que possam ter garantia pública e garantia real, nós temos quase 70% do crédito com moratória nos setores mais vulneráveis, que são verdadeiramente aqueles que são mais preocupantes e que nos devem ocupar o tempo nas próximas semanas e meses, que têm alguma forma de garantia. É evidente que isto é uma proteção para o sistema bancário e é também uma forma de podermos encontrar aqui um patamar de operacionalidade face àquilo que possa ser o futuro. É um número absolutamente crucial. Voltando aos números, ainda continuando nos números, é só mais este, para completar a resposta há pouco ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Eu disse mais ou menos 20% e mantenho esse número em Stage 2. Marcados como NPL, o número anda em torno dos 6%, mas eu quero sublinhar que estes 6% de NPLs têm já uma cobertura, em termos de provisões, de mais de 40%. E, portanto, é importante considerar esta realidade. Sendo este o quadro em que nos movemos, difícil, mas com sustentação nesta descrição que eu acabei de fazer, nós devemos ter presente que os apoios à economia foram determinados ao longo do tempo e continuarão a sê-lo nos próximos tempos, num contexto orçamental que também ele próprio tem flexibilidades, mas tem responsabilidades. Os números agregam todos e isso não há volta a dar-lhe. E a verdade é que a dívida pública portuguesa cresceu 16 pontos percentuais em 2020, quando no conjunto da área do euro cresceu 9 pontos percentuais do PIB. Ou seja, o esforço público de apoio à economia em Portugal foi superior, medido na incidência na dívida pública, àquilo que é o esforço na área do euro. Não temos apenas medidas de apoio, temos todos os estabilizadores automáticos a funcionar nas nossas economias. E eles são muito potentes em Portugal. Houve um enorme impacto nas contas públicas e no esforço público de apoio à economia, através, por exemplo, da redução do IRC, que teve uma queda, foi o imposto, aliás, que caiu mais em termos percentuais. Estes estabilizadores automáticos funcionam exatamente para isto, mas eles têm um impacto no endividamento público e nós devemos estar atentos a isso. Não posso, como governador do Banco de Portugal, não sinalizar esta grande preocupação. Nós temos uma situação em que as moratórias, a primeira tranche significativa de moratórias, que não são as da ASFAC, terminam de facto amanhã. É uma parte minoritária do conjunto dessas moratórias. Não é o conjunto de moratórias a que teve acesso, a que tiveram acesso os trabalhadores, os portugueses, as famílias, no desemprego, com quebras de rendimento, com suspensão de contratos, que tinham que ter deixado de trabalhar para ter acesso, para ter que cuidar da família. Tudo isso está previsto na moratória pública. Portanto, esses portugueses não estão incluídos neste grupo. Estão na moratória pública, querendo. Okay? E devemos entender que o sistema bancário se preparou para este momento e para aqueles que hão de aí vir, que vai ter que continuar esse trabalho, vai ter que continuar a sua preparação e vai ter que ser tudo isto suportado na continuação das políticas públicas, que obviamente continuarão a ser debatidas. Temos dito isso, quer no Eurosistema, quer em termos nacionais, e naquilo que é a evolução do mercado de trabalho e da economia em Portugal. Eu devo dizer que me preocupa a evolução do mercado de trabalho pela capacidade extrema e positiva de retenção de emprego demonstrada em 2020 e a capacidade que possamos ter de a continuar a demonstrar no futuro. Mas até este momento, os salários, a massa salarial continua a aumentar em Portugal, o emprego caiu no quarto trimestre, em termos homólogos, 0,8%, a taxa de desemprego subiu 3 décimas de ponto percentual face a 2019 e não nos podemos abstrair dessa realidade. Ela é imutável? Não é. Mas é com ela e a partir dela que nós temos que trabalhar. E é preciso tomar decisões, não é isso que está em causa. O Banco de Portugal tem defendido na EBA e no SSM e em todos os fóruns internacionais onde participa, em termos europeus, que o apoio à economia não pode ser retirado de forma precoce. É essa a posição que eu tenho mantido. E é, obviamente, essa a posição que eu defendo aqui junto dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor governador. Podemos dar, então, por concluída esta audição. Resta-me, uma vez mais, agradecer a todas as senhoras e senhores deputados todas as questões colocadas e, bem assim, ao senhor governador, os esclarecimentos prestados à instância dos senhores e das senhoras deputados. A todos, muito boa tarde. Está encerrada esta reunião. Muito boa tarde.
Tarde.